Do Instituto da Droga e da Toxicodependência de Portugal. Permitam-me também que saúde todas as senhoras e senhores convidados e que inicie esta reunião fazendo um pedido e um aviso. Um pedido aos oradores de hoje que sejam o mais sintéticos possível nas suas apresentações. E um pedido também às pessoas que entendam colocar questões, designadamente as senhoras deputadas, senhores deputados, sejam também muito sintéticos na forma como fazem, porque nós temos constrangimentos de instalações na Assembleia da República e temos que libertar este auditório impreterivelmente às 5 da tarde. Por isso vos pedimos para que se antecipasse esta reunião de meia hora relativamente ao tempo inicialmente previsto. Agradeço, portanto, a presença de todos e, sem mais delongas, se as questões técnicas estiverem resolvidas.
Nós
vamos sair da mesa, não se assustem, mas a descida do ecrã é incompatível com a presença aqui nesta mesa, de maneira que vou dar de imediato a palavra. E, de acordo com a organização destes trabalhos, nós vamos proceder à apresentação sucessiva dos dois relatórios. Depois, os senhoras e senhores deputados colocam as questões que entenderem ao Observatório Europeu. Se o Observatório Europeu depois entender, uma vez que esta reunião é pública, retira-se, se não permanece, mas depois a reunião seria uma reunião nacional, digamos assim, entre os senhores e senhores deputados e o Presidente do IDT. De maneira que então vamos dar de imediato início a esta sessão. Sra. Doutora, a palavra é sua. Esqueci-me de referir que temos connosco a Subcomissão da Prevenção Rodoviária, o Sr. Deputado Nelson de Baltazar, tendem atenção, deixem-se estar, que nós vamos ali para aquele cantinho, tendem atenção o impacto do consumo de substâncias na condução e na sinistralidade rodoviária, pediu para nos acompanhar e nós acolhemos-los com todo o gosto aqui entre nós.
Well, thank you very much.
Muito obrigado. Bem-vindos e muito obrigado pelo convite que nos dá a oportunidade de apresentar, a partir do relatório do ano passado, o nosso relatório deste ano. Como sabem, estamos em Lisboa há já muitos anos, é o nosso local de trabalho e tem sido tradição nossa vir à Assembleia da República para apresentar o nosso relatório anual, ou seja, atualizando a situação europeia enquanto pano de fundo para as decisões que sois chamados a tomar quanto à situação de droga e toxicodependência em Portugal. Estou cá com a minha colega Maria Moreira, temos duas secções cometidas a cada um de nós e vamos tentar ser tão rápidos quanto possível na sequência do convite que nos foi feito para a celeridade possível. Antes de mais, aquilo que vos é entregue enquanto relatório anual não é só o que está lá fora, mas uma série de diferentes produtos que vos dão todos informação pormenorizada. E se pretenderem chegar a maior cópia de pormenor, sois bem-vindos ao boletim estatístico que vos dá informação pormenorizada de panorâmicas nacionais em que Portugal e os restantes países são descritos de forma comparativa. Temos três temas específicos para além do relatório anual que nos dá uma análise em maior profundidade sobre três temas neste ano, grupos grupos vulneráveis, investigação e despesas públicas. Temos relatórios nacionais RATOX disponíveis para cada um dos Estados-membros no nosso sítio na net, que vos permite acesso a informação muito pormenorizada. Temos perfis de drogas e temos recentemente publicadas panorâmicas sobre o tráfico, nomeadamente no que respeita à cocaína e heroína. É, portanto, têm, portanto, à vossa disposição o nosso sítio na internet para acederem a esta informação e, se precisarem de ajuda nossa, é com o maior prazer que receberemos os vossos pedidos de informação adicional. Estamos a falar de quê? Em 2008, estamos a falar do progresso e dos desafios. Do lado dos progressos, vimos a Europa a entrar numa fase mais estável em termos do consumo. Vemos que o consumo de anfetaminas e ecstasy está globalmente estável ou em declínio. Para a cannabis, vemos sinais mais fortes do que no ano anterior de uma decrescente popularidade. Vemos crescente disponibilidade do tratamento em toda a Europa para diferentes substâncias e diferentes grupos-alvos. Mesmo se ainda não seja o suficiente em toda a parte em termos de capacidade. E vemos nos 26 Estados-membros da União Europeia, a Croácia, Turquia e Noruega, uma maior tendência a uma abordagem comum, uma maior disponibilidade a uma abordagem comum. Há em cada um destes países um documento nacional que orienta os esforços nacionais no que respeita à política quanto à droga. Em termos de desafios, e voltaremos a isto em maior pormenor, vemos indícios preocupantes no que respeita à heroína, o que é uma evolução altamente preocupante para nós e para muitos outros. Vemos problemas em ligação com os opiáceos sintéticos, nomeadamente o fentanil. Apesar de as taxas terem descido, vemos ainda elevadas taxas de morte relacionadas com o consumo de droga. Continuam a registrar-se aumentos no consumo de cocaína, um tema particularmente relevante para a Espanha e para Portugal, embora não só, e temos também inovações no mercado ilícito de drogas. Até aqui demos a panorâmica, vamos então avançar para o primeiro tema em que deixaremos a maior cópia de pormenor.
Numa parte, vamos tentar começar a folhear aqui um bocadinho esta panorâmica geral que o meu colega acabou de dar, e vamos começar pelo grupo dos opiáceos. E aqui a questão é que ao longo dos últimos anos tem havido alguns decréscimos, ou têm sido reportados alguns decréscimos no consumo de heroína na Europa. Mas ultimamente aquilo que nós temos verificado não é uma tendência para que esse decréscimo se continue a verificar. E, portanto, quando nós falamos aqui de sinais, alguns sinais de aviso, alguns sinais de preocupação, é, no fundo, o observatório começa a ver que, pelo menos neste último ano, o consumo de heroína na Europa, que estava a diminuir, está estável. Em alguns subgrupos populacionais poderá estar mesmo a aumentar, e portanto isso leva-nos a pensar que temos que ter uma atenção ainda maior com este grupo de substâncias ilícitas daqui para o futuro. Estima-se que haja entre 1.300.000 e 1.700.000 milhões de consumidores problemáticos de opiáceos na União Europeia e na Noruega. Obviamente é uma droga que, apesar de não ter o mesmo nível de consumos de outras drogas ilícitas como a cannabis ou como os estimulantes, é uma droga que é principal responsável pelas consequências mais gravosas da toxicodependência, está ligada a elevados custos sociais e sanitários, representa nos sistemas de tratamento de toda a Europa uma grande percentagem de consumidores ou de clientes em tratamento, chegam a ser 80% na dos Estados-membros, e também tem um peso enorme nas mortes relacionadas com droga. Até cerca de 80% das overdoses fatais na Europa estão associadas ao consumo de opiáceos. A questão das mortes, iremos lá depois também com maior detalhe, um pouco mais à frente, mas continua a ser uma questão que preocupa particularmente o Observatório Europeu, e que está muito ligada também ao consumo de opiáceos. Por outro lado, é positivo verificar que cada vez mais pessoas se encontram em tratamento de substituição na Europa. O tratamento de substituição está agora disponível em todos os Estados-membros da União Europeia, bem como na Turquia, na Croácia e na Noruega, e estes são sinais, enfim, positivos nesta área. Os sinais de aviso relativos ao mercado na área dos opiáceos. 2007, estima as Nações Unidas, que terá sido um ano com uma produção recorde de heroína. E, portanto, temos que estar atentos a este potencial para uma maior disponibilidade em todos os nossos mercados. O número de apreensões de heroína aumentou mais que 10% na maioria dos países, mas mais do que duplicou, por exemplo, na Turquia, que é uma porta de entrada com uma importância muito significativa para a Europa. A nível geral, estamos a falar de um valor estimado de 19,4 toneladas na Europa em 2006. Portanto, vemos que há sinais de que a disponibilidade da heroína pode aumentar no mercado europeu e estes sinais preocupam. Relativamente agora à questão enfim, mais ligada com os sistemas sanitários ou sociais, vemos que os pedidos de tratamento aumentaram em cerca de metade dos países que forneceram dados em 2006 ao Observatório Europeu. Portanto, continuam a ser recrutados novos consumidores de heroína, é outro dado que recebemos. Mais uma vez, a presença da heroína nas mortes relacionadas com o consumo de droga, mas temos que salvaguardar aqui uma questão: não estamos a falar de um surto epidémico como aconteceu durante os anos 90. Neste momento são sinais de aviso e é essa a mensagem que nós queremos passar e o apelo para que as autoridades nos diversos Estados-membros estejam atentas a esta questão e possam, obviamente, reforçar as respostas se assim for necessário. Portanto, é necessário que haja uma capacidade acrescida de monitorização deste mercado e das consequências do seu consumo. Temos aqui um gráfico que nos mostra a percentagem de jovens e novos consumidores de droga injetada em amostras de consumidores de droga injetada nos países da Europa que têm dados para este indicador. Vemos que em alguns países a proporção dos jovens consumidores de droga injetada é muito elevada, bem como a percentagem de novos consumidores de droga. Portanto, no fundo, reforça a ideia que referi no slide anterior de que, contrariamente aos sinais de anos anteriores, há de facto este mercado e esta substância continuam a ser preocupantes, poderão não estar a diminuir e, em alguns casos particulares, poderão mesmo estar a aumentar. A cada hora morre um cidadão europeu devido a uma overdose que poderia ter sido evitada. É uma frase forte, nós pensarmos realmente que, apesar da prevenção das overdoses estar referida em muitas das estratégias nacionais dos Estados-membros europeus, continua a haver muitas mortes relacionadas com droga, muitas mortes em população jovem, sobretudo em determinados países, há uma certa discrepância entre o facto destas políticas estarem referidas, ou desta necessidade de intervenção estar referida nas políticas dos Estados-membros, e depois a aplicação destas prioridades na prática. Pensamos que também nesta área há mais que pode ser feito, há mais intervenções, mais atenção, maiores investimentos que podem ser feitos nesta área para diminuir esta tendência. É importante referir também que no passado havia, ou foi reportado por vários países europeus, ou por uma maioria dos países europeus, uma estabilização ou um decréscimo das mortes relacionadas com droga, e neste momento É mais uma tendência que não se verifica. Portanto, há muitos Estados-membros que estão a reportar uma estabilização ou mesmo um aumento dos números de casos de mortes relacionadas com droga. Portanto, mais uma vez, é uma área em que precisamos de estar atentos portanto, percebermos exatamente o que é que se está a passar na Europa. Para visualizarem um pouco melhor, como podem verificar, a partir de, enfim, até 99, 2000, houve de facto aqui uma tendência quase sempre crescente. Depois há uma diminuição. E agora, nestes últimos anos, de facto, estamos a assistir de novo a um aumento deste problema. O que é que poderá estar por trás disto? Enfim, é necessária mais investigação, obviamente, é uma área em que é necessário procurar mais explicações. Poderá haver grupos mais jovens de consumidores que não foram, se calhar, objeto dos mesmos programas informativos, das mesmas campanhas de prevenção, dos mesmos investimentos que foram feitos em determinada altura na maioria dos Estados-membros e a quem a mensagem poderá não ter chegado. Ou que tenham uma percepção de risco mais baixa e que tenham a ideia de que os riscos que foram reportados no passado já não são exatamente os mesmos, as condições em que os consumos são feitos já não são bem as mesmas e poderá haver aqui assim uma percepção de risco mais baixo nesta nova geração. Também é preciso termos em conta que há aqui assim dois fatores que preocupam o Observatório e que é a probabilidade acrescida de pessoas que estiveram em tratamento e que sofram uma recaída ou de reclusos que tenham sido libertados há relativamente pouco tempo e que tenham tido um problema de toxicodependência e que retomem muito abruptamente os seus consumos a um nível a que estavam habituados antes do tratamento ou da reclusão, ou do tratamento em reclusão. E, portanto, estes são dois grupos particularmente vulneráveis nesta área, aos quais, se calhar, é preciso dar uma atenção acrescida. Mais um gráfico para visualizarem um pouco aquilo que eu referi relativamente às ocorrências de morte em população muito jovem. Aqui vemos a percentagem de mortes induzidas pelo consumo de droga ocorridas antes dos 25 anos e, como podem verificar, há aqui de facto um conjunto de Estados-membros que apresentam dados bastante elevados. E entramos então no grupo seguinte de substâncias relativamente às quais o Observatório este ano lança também alguns avisos e quer passar também alguns sinais de alerta. Falamos do grupo das drogas estimulantes, onde se incluem anfetaminas, ecstasy e cocaína. Este grupo é o segundo grupo mais popular de consumo, digamos assim, das drogas ilícitas na Europa depois da cannabis. E temos aqui uma imagem, um panorama muito, muito diferente sobre o qual eu já irei falar um pouco mais à frente. Para termos uma ideia das prevalências, estima-se que cerca de 12 milhões de europeus já consumiram cocaína alguma vez nas suas vidas, 11 milhões anfetaminas e 9 milhões e meio ecstasy. Enquanto que relativamente às anfetaminas e ao ecstasy se verifica uma tendência geral para a estabilização ou até para a diminuição, relativamente à cocaína continua a registar-se um aumento do consumo. A tendência que falávamos, ou seja, dentro deste grupo dos estimulantes, digamos assim, estas três substâncias, e apesar de diferentes e de terem prevalências de consumo diferente na Europa, funcionam muitas vezes como substâncias que se substituem umas às outras. Portanto, temos aqui assim, estava-me a adiantar um bocadinho a continuarmos nas prevalências. Portanto, verificamos que 2 milhões de jovens europeus já consumiram anfetaminas, 2 milhões e meio ecstasy. O grupo dos estimulantes é um grupo onde, obviamente, os consumos se foca numa população mais jovem. As tendências de destabilização e de declínio no consumo de anfetaminas no último ano neste grupo verifica-se desde 2003. O consumo de ecstasy, como referi, está geralmente estável nos últimos 5 anos. E isto é importante em países onde o consumo destas drogas tende a ser mais elevado. Os últimos inquéritos em meio escolar revelaram uma situação mais estável ou até em declínio. Por outro lado, como referi, o consumo da cocaína continua a aumentar. Cerca de 1,5 milhão de jovens europeus terão consumido cocaína no último mês. E 7 países, dos países que reportam dados ao Observatório Europeu, reportam uma tendência crescente de consumo no último ano. Para terem uma noção das percentagens de que aqui estamos a falar, os países de prevalência elevada, nomeadamente a Dinamarca, a Espanha, a Irlanda, a Itália e o Reino Unido, reportam prevalências no último ano para o grupo entre os 15 e os 34 anos, entre os 3% e os 5,5%. Neste gráfico podemos visualizar, de facto, a tendência, eu penso que é clara, a tendência ainda crescente do consumo de cocaína. Verifica-se aqueles países que eu acabei de referir, que dominam, no fundo, a parte superior do gráfico. Portugal aparece com uma situação mais estável, mas reportando algum aumento, apesar de tudo. A tendência crescente da procura de tratamento para problemas com a cocaína mantém-se, portanto, cada vez mais pessoas na Europa procuram tratamento por problemas relacionados com o consumo da cocaína. E entre 2002 e 2006, o número de novos clientes que pediram tratamento por problemas relacionados com a heroína atingiu os 30 mil e registaram-se, entre os países que reportam dados, cerca de 500 mortes associadas ao consumo da cocaína. Uma questão que eu há bocadinho adiantei-me um pouco relativamente ao mercado dividido. A panorâmica do mercado de estimulantes na União Europeia pode-se dividir um pouco entre o predomínio da cocaína na zona oeste e sul da Europa e o predomínio das anfetaminas no centro e na Europa Oriental. A questão das metanfetaminas continua muito circunscrita à República Checa e à Eslováquia. E, portanto, no fundo, o sinal que aqui queremos deixar e o apelo que fazemos é para que seja feita uma abordagem integrada destas substâncias e que se pense no mercado dos estimulantes, em vez de pensar apenas numa ou noutra substância em termos mais individuais. O mapa que eu há pouco referia, vê-se claramente aqui esta divisão, embora em alguns países que são os que estão a verde, enfim, haja um equilíbrio entre a cocaína e as anfetaminas. A cor com que os países estão pintados refere o mercado, portanto a predominância das substâncias no mercado, e depois o gráficozinho que vem em cada um dos países refere o indicador do tratamento, portanto a procura de tratamento por consumidores de uma droga ou de outra. Mais um exemplo para verificarmos a importância de uma abordagem holística a este mercado de estimulantes. Verificamos, por exemplo, pelos dados reportados no Reino Unido, que enquanto o consumo de anfetaminas diminuiu, o consumo de cocaína aumentou e cruzou ali cerca do ano 2000 e, portanto, parece claramente aqui haver um efeito de uma substância a substituir a outra. De forma contrária, mas em termos de processo semelhante, na Dinamarca o que aconteceu foi aqui um cruzamento de decréscimo de anfetaminas, aumento da cocaína, portanto mais uma vez um sinal claro de que estas substâncias se substituem e que os mercados funcionam de uma forma muito, muito flexível, respondem de uma forma muito flexível e que os consumidores se adaptam também às circunstâncias e às características do mercado. Vou passar agora a palavra de novo ao meu colega Roland Simon para continuar então com as próximas partes do relatório.
Okay, to move on to...
Avancemos então para a última substância, a cannabis, uma substância de diferente natureza, claramente um outro perfil de risco do que os de substâncias já consideradas, mas não obstante, uma substância importante em termos da definição das políticas nacionais de luta e prevenção. Vemos que é usada por mais de 70 milhões de europeus, adultos e adolescentes que usaram pelo menos uma vez na sua durante a vida e 7% no último ano, ou seja, 23 milhões de europeus utilizaram cannabis no último ano. Temos entre os grupos etários mais novos, entre 15 e 34, 17,5 milhões que a utilizaram no último ano e, ou seja, 13% dos jovens adultos. Boas notícias sobre cannabis. Temos sinais crescentemente mais fortes de uma popularidade em declínio. Tivemos os primeiros indícios deste facto no ano passado e hoje temos mais provas de que a atratividade da substância está a diminuir. A maior parte desta informação vem de inquéritos nacionais e, como sabem, os inquéritos são muito caros e não são anuais. A maior parte dos países fazem-no uma vez de cada 3 ou cada 4 anos e, portanto, só vemos com alguma demora as mudanças que ocorreram em anos anteriores. Não obstante, há evidência na diminuição do consumo de cannabis, o que vai contra a evolução desta situação no decénio precedente, o que é particularmente verdade para aqueles países com uma alta prevalência de consumo e para os grupos mais baixos, de 15 a 18, por exemplo. Poder-se-á questionar, e estamos a fazê-lo, uma vez que estamos a estudar estes dados em maior pormenor, se isto terá a ver com uma alteração, por exemplo, da política tabágica, ou se terá a ver com a moda, com medidas preventivas e percepção de risco, que mudou consideravelmente também nos últimos 5 a 6 anos. Portanto, temos, regra geral, uma tendência em diminuição no que respeita ao consumo da cannabis. Considerando o gráfico seguinte, podem ver, embora o diapositivo não seja tão claro quanto aqueles que até aqui viram, em certos países, República Checa, por exemplo, a Azul, e outros países, nomeadamente para aqueles com níveis de prevalência ou taxas de prevalência razoavelmente altas, uma redução, um declínio na prevalência desde mais ou menos 2004. Para nós, a grande questão é saber se esta diminuição será de esperar também no grupo mais problemático de consumidores de cannabis, porque mesmo após estas evoluções positivas, vemos 4 milhões de adultos europeus que consomem cannabis diária ou quase diariamente, e sabemos que o número de consequências negativas de foro médico, social, etc., da adição, estão ligadas com a intensidade do consumo. Simultaneamente, vemos que dos 160 mil novos pedidos de tratamento de problemas com drogas no último passado, na Europa, a cannabis foi a substância que causou este pedido em 28% dos casos. Portanto, é o segundo maior grupo após a heroína. E, crescentemente, e isto é também uma boa notícia, os países fornecem programas terapêuticos mais adaptados às necessidades dos consumidores de cannabis, na forma como é organizado, na forma como é apresentado, assim como a nível dos programas terapêuticos especificamente disponíveis para estes utentes, para estes consumidores, o que não era necessariamente o caso. Mais uma vez, a mesma informação sob outra forma, eis as percentagens de novos clientes que vêm a tratamento e distinguimos entre droga primária, ou que seja aquela que motiva o pedido de tratamento, vemos amarelo do lado direito, 35%, um terço heroína, mas o segundo grupo já a cannabis. Avançando agora para a oferta, os mercados na Europa são muito dinâmicos, não preciso de vos falar da África Ocidental como importante centro de distribuição. Isto tem sido intensamente debatido pelos peritos portugueses e a disponibilidade, nomeadamente, de cocaína alterou-se consideravelmente em Portugal e Espanha através deste centro de distribuição. Em 2006, tivemos 121 toneladas de cocaína apreendidas na Europa, das quais 41% em Espanha e 28% em Portugal, o que significa um terço para o resto da Europa. Temos relatórios recentes. Os primeiros, não sabemos ainda se são indicadores de uma mudança, temos os primeiros relatórios que indicam que a importação de cocaína através dos países do leste europeu poderá ser um tema na agenda futura. Ou seja, parece haver, a nível das organizações criminosas que traficam a heroína a partir da Turquia pelo leste europeu e aquelas que tradicionalmente traficavam cocaína. Ainda no que respeita ao dinamismo dos mercados, a cannabis, que em 80% vinha sob a forma de resina de Marrocos para a Europa, crescentemente sofre a concorrência de uma diferente produção. Há cada vez mais cannabis herbácea produzida na Europa e no Oco. Em alguns países, esta evolução foi muito rápida. Vimos, portanto, uma mudança de resina para a herbácea num prazo de 5 ou 6 anos, invertendo completamente a situação. Ou seja, a percentagem respectiva da resina e da herbácea. A resina a partir de 80% e agora 20% em favor da herbácea. O que é que isto para nós quer dizer? Não estamos perante uma situação de microprodutores com uma, duas, três plantas, outro sim, produção de nível médio ou até industrial. Vemos aqui fotografias do Reino Unido, da Alemanha, mas a situação não será muito diferente noutros países. As consequências, as que são e as que poderiam ser, tornar-se, em primeiro lugar, mais difícil para as forças policiais detectar e interditar este fenómeno, uma vez que desaparece o filtro fronteiriço, em que se apreendia muita da resina. Há uma série de pontos em todo o território nacional em que a produção é feita. Vemos em certas comunidades, por exemplo, no norte do Reino Unido ou na Escócia, níveis crescentes de violência em torno da produção e da concorrência entre os gangues relacionados com a mesma, e através desta mudança de cannabis resinosa para a herbácea, poderemos ter maior potência, ou seja, teores de THC mais elevados no mercado. Um dos riscos possíveis desta mudança é o facto de indicadores recentes apontarem para o facto de estes novos tipos de cannabis no mercado poderem estar ligados com um risco elevado de episódios psicóticos causados ou desencadeados através do consumo da substância. Último tema. Lojas em linha. Fizemos um pequeno estudo da internet e constatamos mais de 200 substâncias psicoativas publicitadas por lojas online, a maior parte das quais legais, ou pelo menos legais num dado país. Como sabem, é muito fácil comprar coisas na internet. Vêm por correio expresso, DHL ou UPS, ou seja o que for, e o vendedor limita-se a indicar no seu sítio na internet. É a responsabilidade sua, do cliente, determinar a legalidade da compra e da recepção do produto. Penso ser um tema importante, porque se está a tornar mais complexo o controlo do acesso a estas substâncias, que, muito embora algumas ou muitas sejam legais, não deixam de constituir um risco se forem utilizadas como seriam consumidas drogas. Considerando a inovação, não só de um dos lados, mas também do outro, ou seja, a resposta e não só a produção, temos cada vez mais cooperação entre agências das forças da ordem. A maior parte de vós conhece o MAOC-N, que está em Lisboa. Há colaboração entre uma série de países contra o tráfico ultramarino da América do Sul e África. Temos sistemas de alerta precoce, ou rápido, instituídos, que tentam utilizar a internet para detectar novas drogas e novos padrões de consumo. Internet essa que é também utilizada, o que é bastante interessante, enquanto meio terapêutico, ou seja, por exemplo, consumidores de cannabis, regra geral, são de difícil alcance. Finalmente, temos, a título de tema selecionado, drogas e grupos de jovens vulneráveis. Os países da UE dão cada vez mais prioridade aos grupos vulneráveis. Porquê? Porque é uma forma mais eficaz, em termos de relação custo-benefício, assestar baterias nestes grupos, que, regra geral, apresentarão problemas de maior tomo, poderão ser menores sob tutela, jovens de famílias ou bairros desfavorecidos, ou aqueles que abandonaram precocemente o meio escolar. Sabemos muito bem que estes grupos são grupos em que há um risco consideravelmente aumentado de apresentarem problemas relacionados com drogas ulteriormente. Portanto, possibilidade de infletir esta evolução negativa do fenómeno. Penso que vou ficar por aqui. Estamos cá para responder às vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhores doutores, nós vamos dar imediata apresentação ao relatório nacional, pelo que pedi ao Sr. João Golão que procedesse a essa apresentação, com economia de tempo, por favor, para que possamos encaixar tudo dentro dos limites de utilização desta sala que temos. Faz favor, Sr. João Golão. Obrigada por ter vindo.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, os Srs. Deputados, os caros colegas do Observatório Europeu, os nossos parceiros nacionais nesta luta contra a droga, todos os convidados, os colegas do IDT, a Comunicação Social, gostava de começar por agradecer à equipa que elaborou o relatório que vou apresentar. Como imagino, o trabalho de consolidação a nível nacional, toda a informação nesta área é complicado e gostaria de deixar desde já uma palavra para essa equipa. Dado que temos, de facto, que economizar tempo, eu tenho uma apresentação um tanto longa, mas vou tentar passar um pouco mais rapidamente alguns dos slides que aqui tenho. Bom, o relatório que foi distribuído, ou que está disponível lá fora, consta de duas partes. Importa aqui dizer que os dados que nos foram patentes pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência referem-se ao ano de 2006. Aquilo que vamos apresentar agora são os dados nacionais referentes a 2007. Temos, portanto, aqui um ano. De alguma forma, estes são alguns dos dados que serão utilizados depois para ser trabalhados pelo Observatório Europeu e serão apresentados no ano que vem. O nosso relatório, portanto, apresento este relatório na qualidade de Coordenador Nacional de Combate à Droga, mais do que de Presidente do IDT, porque este relatório refere-se à atividade não só na área da redução da procura, mas também da redução da oferta, enfim, das várias componentes do todo nacional nesta área. O relatório consta de dois volumes, a parte A, caracterização e evolução da situação, e a parte B, respostas e intervenções. Há ainda um anexo ao relatório anual que está disponível no sítio da web, idt.pt. Portanto, passando rapidamente isto, a parte A, alguns resultados de estudos, indicadores indiretos relacionados com o consumo, tratamento, doenças infecciosas, mortes, contraordenações. Ainda ao nível da caracterização e evolução da situação, um estudo dos mercados, indicadores indiretos relacionados com o tráfico, as apreensões policiais, decisões judiciais, reclusões, tendências por drogas e, na parte B, respostas e intervenções. O POR-I, o Plano Operacional de Respostas Integradas, áreas transversais, como sejam a coordenação, a cooperação internacional, a informação, investigação, formação e avaliação e, por último, o reordenamento jurídico. Entrando rapidamente, ainda, digamos, na parte B, constam os dados relativos às áreas de missão da redução da procura e da redução da oferta. Entrando já nas diversas áreas, estas as transversais, e falando no trabalho de coordenação a nível nacional. Houve um trabalho de fortalecimento das tarefas de coordenação interministerial, foi ativada, ganhou finalmente o seu papel a Comissão Técnica Interministerial, que foi dividida em diversas subcomissões temáticas e que tem permitido um efetivo trabalho de coordenação, seja ao nível da avaliação do Plano Nacional, do Plano de Ação Horizonte 2008, seja na preparação da elaboração do Plano de Ação para o quadriênio seguinte, portanto, 2009 a 2012. Foi significativamente melhorada também a coordenação interministerial no seio do Ministério da Saúde, a cooperação com os nossos parceiros externos, de organizações não-governamentais, do setor social e privado, e a cooperação interna, digamos assim, uma vez que no âmbito das alterações existentes na administração pública, procedemos, digamos, a alterações orgânicas significativas com a criação dos CRIs, Centros de Respostas Integradas, deixando de haver, digamos, uma pulverização das diversas áreas de missão e a sua integração em unidades de novo tipo que permitem, de facto, uma melhor coordenação interna aos serviços. Papéis desta coordenação, por um lado, promover o acompanhamento e a avaliação do Plano de Ação contra as Drogas e Toxicodependências Horizonte 2008, foi criada uma subcomissão de avaliação e acompanhamento do Plano Nacional e do Plano de Ação, presidida pelo Coordenador Nacional, e criadas 10 subcomissões das áreas transversais e de missão. Integram estas comissões e subcomissões 73 representantes de 33 instituições. Isto tem sido possível, de facto, fazer um trabalho articulado como nunca no passado tinha sido possível. Ao nível da cooperação internacional, obviamente o ano 2007 ficou marcado pela presidência portuguesa da União Europeia. Foi uma presidência que foi exercida no âmbito do Grupo Horizontal Drogas, que eu presidi ou co-presidi com um colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dr. Pedro Monteiro, que se ocupou mais diretamente das questões do âmbito internacional e eu, enfim, da condução das discussões, sobretudo ao nível da redução da procura. Pretendia-se, no âmbito do trabalho deste grupo horizontal, desenvolver e aprofundar a política da União Europeia, de acordo com a Estratégia 2005-2012 e o Plano de Ação 2005-2008. Foram colocadas no topo da agenda política as questões da África Ocidental, foi uma prioridade da Presidência, foi consolidada durante a nossa Presidência, e não só na vertente que podemos dizer que já estava relativamente assumida no âmbito da União Europeia, esta preocupação, até por uma questão de autodefesa, digamos assim, uma vez que a África Ocidental e países como, por exemplo, a Guiné-Bissau estão reconhecidamente nas rotas de tráfico internacional e a União Europeia tem todo o interesse em conter e colaborar com as autoridades policiais e aduaneiras no sentido de conter o fenómeno um tanto à distância, penso que conseguimos introduzir na agenda também o apoio às populações locais que de alguma forma vão sendo afetadas pela passagem de grandes quantidades de substâncias e isso tem repercussão nas populações. Organizámos em Lisboa uma conferência internacional sobre a avaliação de políticas públicas e programas no domínio das drogas, em setembro do ano passado. Promovemos, no âmbito do Grupo Horizontal Drogas, 4 debates temáticos, um sobre a África Ocidental enquanto plataforma da cocaína, outro sobre mecanismos operacionais e troca de informação, isto no âmbito da redução da oferta, naturalmente, o papel das medidas de redução de danos nas intervenções em meio prisional e, por último, um debate sobre a prevenção da distribuição de drogas ao nível da rua, intervenção das polícias de proximidade, etc. Ao nível da redução da oferta, os indicadores mais significativos são o número de apreensões, que, como podem ver neste slide, está relativamente estável. Houve um pico ao nível do número de apreensões de AX por 2005, daí para cá as coisas não têm grande... Não tem tido grandes alterações, o número de apreensões mantém-se bastante elevado, mas o que é mais significativo, talvez, é as quantidades apreendidas por tipo de drogas. Podemos ver aqui um ano completamente excepcional ao nível das apreensões de cocaína, que foi o ano 2006, com 34 toneladas e tal. Este número baixou significativamente no ano 2007. Foram infligidos duros golpes nas redes de tráfico em 2006 e provavelmente houve aqui algumas alterações de estratégia. Em compensação, em 2007 houve enormes apreensões de AX. Os números aquilo que já é conhecido este ano, volta a representar um acréscimo significativo. Isto tem a ver claramente com a situação geográfica de Portugal e com a porta de entrada que poderá constituir, ou que constitui, a par da Espanha, para a entrada de, sobretudo, de cocaína oriunda da América Latina. Mas também AX, oriundo de, sobretudo, de Marrocos, obviamente. Ao nível dos presumíveis infratores por tipo de drogas, podemos ver que há uma estabilização de todos estes indicadores. Ao nível dos números totais e também quando de compostos por tipo de droga. Os processos, indivíduos acusados e condenados ao abrigo da lei da droga, tem havido uma tendência mantida de descida, o que é natural, em face da descriminalização dos consumos e podemos ver que em compensação aparecerá a seguir, nos números referentes à dissuasão, uma subida mantida dos processos de contraordenação por uso de drogas. Podemos ver também uma diminuição significativa do número de indivíduos condenados, também aqui decomposto por, isto é notável, quer ao nível dos totais, quer ao nível dos vários tipos de droga. Eu peço desculpa de não me deter, de facto, em todos estes gráficos com o detalhe que eles mereceriam, mas, de facto, penso que não teremos grande tempo para isso. Quanto aos reclusos condenados ao abrigo da lei da droga por tipo de crime, tivemos também uma tendência mantida de descida, com algum planalto nos últimos 2 a 3 anos. E, passando à área da redução da procura, em que incluímos o eixo da dissuasão, temos uma subida dos processos de contraordenação, o que indicia, digamos assim, que continua a haver uma atividade de referenciação exercida pelas forças policiais, encaminhamento para as comissões de dissuasão, que estiveram de alguma forma impedidas de cumprir, algumas delas, de cumprir a sua função durante uma boa parte dos anos anteriores e do ano ainda 2007, porque um número significativo destas comissões não estava dotado de quórum e sem capacidade, portanto, de proferir decisões. De qualquer forma, a referenciação mantém-se. As decisões têm já aqui uma ligeira tendência de subida. Quanto ao tipo de decisão proferida, continua a ser a mais significativa a suspensão provisória de não toxicodependentes. quanto ao tipo de droga, que foram os tipos de droga que foram objeto de processos de contraordenação, continuamos a ver que cannabis continua a ser o grupo mais significativo nestes processos. No total, 6.744 processos, 4.104 são de cannabis, depois uma repartição em números bastante menos significativos pelas outras drogas. Os indiciados primários em 2007, referenciados às comissões para a dissuasão da toxicodependência, dos toxicodependentes foram encaminhados para tratamento, em equipas de tratamento 468, para centros de saúde 15, para outros serviços de saúde 55, isto num total de 538. Dos não toxicodependentes, com diligências de motivação ao encaminhamento 906, apenas diligências de motivação 514, diligências de motivação e encaminhamento para estruturas de apoio 370, encaminhamento direto para apoio sem diligências de motivação 22. Pensamos que, apesar das dificuldades, as comissões para a dissuasão da toxicodependência continuam a cumprir o seu papel, o papel para que foram criados e a referenciação para tratamento, na perspectiva claramente assumida pelo Estado português de que o toxicodependente é um doente e não um criminoso. Ao nível da prevenção, e continuando, enfim, com alguma rapidez, algumas dos serviços dedicados à intervenção preventiva, destacamos a Linha Vida, uma das primeiras helplines instaladas a nível europeu, e que no ano 2007 atendeu 23.412 chamadas. Temos atendimento por e-mail, portanto há um counseling por e-mail, com 689 atendimentos, 97 atendimentos face a face, numerosos encaminhamentos para tratamento, para comunidades terapêuticas, etc. Entrou em funcionamento o site Tua Linhas, um site infantil-juvenil, foi concebido e implementado o projeto Eu e os Outros, e estes recursos na área da informática têm sido largamente procurados e de extrema utilidade para a realização de trabalhos, nomeadamente na área escola, e têm sido muito visitados por jovens. Aliás, na sequência da publicidade inusitada de que foram objeto, a procura aumentou largamente, bem como as referências muito positivas. Serviu para alguma coisa? Ao nível da intervenção das polícias de proximidade, GNR e PSP, que desenvolvem o programa Escola Segura, que é um programa de âmbito nacional, envolve 526 efetivos policiais. Foram desenvolvidas ações de sensibilização, 8.979 ações de sensibilização de demonstração pela GNR, em 8.115 escolas, envolvendo 806.500 alunos. A PSP, por sua vez, desenvolveu 320 ações de sensibilização de demonstração, com a participação de 190 mil alunos, 10 mil pais encarregados de educação, 11 mil professores, 2.700 elementos policiais envolvidos. Uma intervenção de enorme importância e enorme impacto na vida das escolas. O que é inovador também desenhado neste ano, arrancou no ano 2007, foi o PIF, Programa de Intervenção Focalizada. Em vez, digamos, das intervenções de prevenção universal ou inespecífica, foi desenvolvido este projeto que tem como características o ser um projeto de intervenção de prevenção seletiva ou indicada, dirigida a três grupos-alvo muito perfeitamente definidos, sendo eles as crianças e jovens em risco, por um lado, as famílias em risco, por outro, e, em terceiro lugar, os ambientes de diversão e de lazer. Foram aceitos 189 projetos, isto através de um concurso público, 189 projetos, selecionados 34 e selecionados 23 projetos, cujos contratos foram assinados em junho de 2007 e se encontram em pleno desenvolvimento neste momento. Por outro lado, o Plano Operacional de Respostas Integradas, que não é um plano de, exclusivo da prevenção, mas a sua componente na área da prevenção, na área de missão da prevenção, permite-nos dizer, isto voltaremos adiante, foi efetuado um diagnóstico nacional dos territórios problemáticos, foram identificados 163 territórios em Portugal continental, numa primeira fase. Devo dizer que a metodologia usada nos diagnósticos teve como base a metodologia RAR, Rapid Assessment and Responses, para a qual tivemos o apoio do Observatório Europeu na formação dos nossos técnicos nesta área. Se é a mais-valia de termos aqui esta importante agência europeia, e penso que só temos todos a ganhar com esta colaboração. Portanto, efetuámos um diagnóstico nacional de trabalho extremamente exaustivo e consumidor de tempo e de recursos, mas que começa agora também a dar os seus frutos. Foram pré-selecionados 92 territórios, foram divulgados os resultados, efetivadas 15 ações e em fase final estão 41 territórios. E importa dizer que em três, digamos, pinceladas relativamente a isto por aí. Aquilo que se pretende é fazer diagnósticos territoriais sobre, por um lado, os problemas existentes em determinado território, tão circunscrito quanto possível, identificar os recursos existentes na comunidade nesses territórios, identificar as áreas lacunares e, numa lógica de caderno de encargos, desafiar a comunidade a ajudar-nos a desenvolver essas respostas. Através de programas financiados ou não, sendo que temos, digamos, uma linha de financiamento bastante significativa para o desenvolvimento destes projetos. Quanto à redução de riscos e minimização de danos, mais uma área no âmbito da redução da procura. Importa aqui referir números que nos parecem bastante significativos quanto aos números da SIDA e da seropositividade para o VIH e da SIDA. Em números absolutos, temos um decréscimo muito significativo. Como podem ver no gráfico, a laranja temos quer toxicodependentes seropositivos, quer com SIDA, e assistimos a um decréscimo muito significativo no cómputo geral dos números da SIDA. Há aqui ainda um relativo planalto, temos uma situação que não é brilhante ao nível dos números globais da SIDA, mas podemos afirmar que é no grupo dos toxicodependentes que a descida das infecções por VIH e os novos casos de SIDA é mais significativa. Obrigado. Por outro lado, em termos percentuais, temos a bold, digamos assim, preto, VIH não toxicodependentes, a bold laranja, VIH toxicodependentes com SIDA, não toxicodependentes SIDA, toxicodependentes SIDA. Portanto, são os que estão a bolo. A proporção que era tradicionalmente, os números da SIDA eram tradicionalmente mais significativos ao nível dos toxicodependentes, a partir de 2001 houve um cruzamento das linhas e os toxicodependentes deixaram de ter preponderância nos números globais da SIDA. Eles mantêm-se a níveis elevados, mesmo no nível dos toxicodependentes os números são ainda elevados, mas penso que são inegáveis os progressos que têm sido possível realizar nesta área. Nos gráficos por queijos vemos também com alguma evidência esta relação. VIH, seropositividade, não toxicodependentes 56%, toxicodependentes 44%. Sim, valores são valores acumulados de notificações de infecção pelo VIH. SIDA, não toxicodependentes 52%, toxicodependentes 48%, SIDA declarada, portanto já não é só seropositividade, sintomático não SIDA, não toxicodependentes 61%, toxicodependentes 39%, portadores assintomáticos 58%, 42%. Importa dizer que em 2005 a infecção pelo VIH foi integrada na lista de doenças de declaração obrigatória. Por outro lado, nós, com os nossos parceiros e numa associação frutuosa com a coordenação de VIH-Sida, estamos a desenvolver o programa CLOTO, chamado programa CLOTO, que prevê um rastreio muito mais aprofundado, portanto, que, como era previsível, faz emergir uma realidade que estava de alguma forma oculta, portanto, e conhecermos os números reais envolve alguns riscos que assumimos perfeitamente, mas apesar disso, os números são francamente favoráveis, como podem ver. Doenças infecciosas nos utentes em tratamento da toxicodependência por tipo de estrutura. Percentagem de positividade em 2007. Podemos ver que para o VIH, os utentes em tratamento no ano têm um total de 12% de seropositividade, mas os novos utentes têm uma taxa de 9%. Há decréscimo na hepatite B, de 4% para 3%, com uma diferença de 4% para 3% entre os utentes todos, os tais acumulados, e os utentes novos. Para a hepatite C há uma diferença também de 52% para 39%, da tuberculose de 3 para 2. Há enfim, taxas perfeitamente, todas elas, ao fim e ao cabo, em descida relativamente a anos anteriores e relativamente a todos os ambientes em que estes testes são realizados. Nas doenças infecciosas nos novos utentes, na rede pública, de percentagem de positividade. Temos a hepatite C, temos taxas muito elevadas, de facto, aqui com tendência para a estabilidade, descida. O VIH com uma tendência muito lenta, mas uma tendência de descida. A hepatite B estabilizada e a tuberculose também estabilizada. Mortes. Este é uma questão complexa, tal como já foi dito pela doutora Maria Moreira. É um problema que nos traz naturais preocupações. Apesar de haver de ser efetuados bastantes mais exames toxicológicos em casos de morte, mortes pelas razões mais variadas, desde acidentes de aviação, mortes violentas de todo o tipo, vão sendo efetuados mais exames toxicológicos e isso estará de algum modo implicado no aumento dos números totais de mortes relacionadas com drogas. Isto não se trata aqui de overdoses, longe disso, são mortes por uma causa qualquer em que são identificados metabolitos ou é identificada a presença de substâncias ilícitas, mas, tal como foi dito pelos colegas do Observatório Europeu, este número de 314 suscita-nos preocupação, apesar de não haver aqui um nexo de causalidade perfeitamente estabelecido entre o uso de droga e a causa de morte. Isto é, obviamente, uma das prioridades que colocaremos na área de investigação para os próximos anos. Se analisarmos estas mortes por tipo de droga, vemos que os opiáceos são os mais frequentemente implicados, aqui responsáveis por 172 mortes. Depois temos, está presente o cannabis, não está seguramente, não há aqui de certeza uma relação de causa e efeito entre a morte e o uso de cannabis. Pode eventualmente ter a ver com o Sr. Presidente da Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária, pode haver alguma implicação aqui com o uso de cannabis e condução, eventualmente. É alguma coisa que, de facto, temos que investigar. Temos aqui uma presença há 36 casos em que foi detectada a metadona. Também nos parece que não pode haver aqui, como tem sido tentado algumas vezes, o estabelecimento, um nexo de causalidade entre a presença de metadona e as mortes, mas também aqui temos que ter algumas cautelas e investigar mais o que é que se passa. Já falei do programa CLOTO, o tal programa desenvolvido em associação entre a Coordenação Nacional da SIDA e o Alto Comissariado da Saúde e o IDTIP, envolve um investimento de 335 mil euros e que aquilo que pretende é, de facto, um rastreio muito mais profundo, muito mais, se não universal, muito mais próximo disso, de todos os utentes que têm algum tipo de contacto com as estruturas de tratamento ou redução de danos e que nos permite, de facto, ter uma ideia muito mais real do problema da seropositividade para o VIH. Não falamos já tanto do tal iceberg e da pontinha do iceberg, que seria a única coisa que conhecemos. Já vamos conhecendo quase as dimensões reais do tal iceberg. Daí que deixa de ser legítimo extrapolar e usar fatores de correção que apontam para números, fatores de correção usados quando os níveis de rastreio eram muito baixos e que hoje, que temos um conhecimento mais próximo da realidade, deixa de ser legítimo usar os mesmos fatores de correção. Este problema colocou, para além das nossas unidades de equipas de tratamento, equipas de redução de danos, foi implementado em duas equipas de rua, as equipas Reduz e Aproxima. É um processo de implementação gradual que tem envolvido algumas dificuldades, não foi imediato, mas começa a dar os seus frutos e o maior conhecimento da realidade. Ainda ao nível da redução de riscos e minimização de danos, foi desenhado o Plano Nacional para Combate à Propagação de Doenças Infecciosas em Meio Prisional, resultado do trabalho de um grupo interministerial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, Coordenação Nacional da SIDA, Alto Comissariado da Saúde e o IDT. Uma das resultantes, que não a única, mas uma das resultantes deste Programa Nacional foi o Programa Específico de Troca de Seringas nas Prisões. Foram definidos objetivos específicos, a metodologia e operacionalização, em dois estabelecimentos prisionais, Passos de Ferreira e Lisboa. Como é sabido e conhecido publicamente, não houve reclusos a recorrerem à troca efetiva de seringas, mas a implementação deste programa teve pelo menos o mérito de aproximar alguns dos reclusos do sistema de tratamento disponível em meio prisional. É possível que seja necessário mexer, digamos, no desenho do programa e alargá-lo a outros estabelecimentos prisionais para que seja legítimo afirmar que é um programa disponível ao qual os reclusos podem recorrer sem o receio a qualquer tipo de represálias. Sabemos também todos as condições em que este programa foi lançado e as condicionantes que o envolveram. Ao nível da redução de riscos e minimização de danos, permitam-me apenas que refira que ganhámos o Prémio Hospital do Futuro nas parcerias em saúde público-social por boas práticas desenvolvidas no âmbito da saúde. O trabalho premiado foram parcerias com IPSS, pela criação nacional da Rede Nacional da Redução de Riscos e Minimização de Danos e implementação das respostas de proximidade, as equipas de saúde. Em 2007 tivemos em funcionamento 23 equipas de rua, houve duas novas lançadas nesse ano, quatro unidades móveis, duas delas novas, quatro gabinetes de apoio, dos quais três novos e três centros de acolhimento. O programa Troca de Seringas, que já vem de 93, envolveu um investimento de 1.700.000 euros, foram trocadas em 2007, 2.311.000 e tal seringas. Esta é, do meu ponto de vista, das medidas de redução de riscos e minimização de danos mais eficazes e das quais temos motivos de orgulho. Pena é que outras, igualmente eficazes, não tenham sido lançadas oportunamente no contexto nacional. Ao nível de tratamento, temos a linha refere o número de consultas de seguimento. A amarelo temos o total de utentes em seguimento, que se cifrou em 2007 em 34.266. Utentes em primeiras consultas, depois de alguma tendência de descida, embora ligeira, nos últimos anos voltámos a ter uma subida, que atribuímos a uma melhoria da articulação entre as estruturas de redução de danos e as equipas de tratamento. Portanto, há uma referenciação das equipas de rua, das estruturas de proximidade e também das comissões para a dissuasão da toxicodependência, uma passagem, digamos assim, para estruturas de tratamento. Tivemos 5.124 novos utentes, 34.266 consultas de seguimento. Permitam-me fazer aqui uma divisão simples, dá-nos uma média superior a 13 consultas por ano a cada utente. O que significa que, de facto, os nossos doentes não estão abandonados à sua triste sorte e são acompanhados tão de perto quanto possível no sentido de, em todas as modalidades terapêuticas, haver um acompanhamento, uma monitorização, que duvido que seja possível encontrar noutras áreas de prestação de cuidados, noutras especialidades médicas, nomeadamente. Utente desportivo de estrutura na rede pública e convencionada, penso que é óbvia a estabilidade, digamos assim, destes números, seja a nível das unidades de habitação, comunidades terapêuticas e centros de dia. Utente desportivo de estrutura na rede licenciada sem convenção, as comunidades terapêuticas sem convenção, portanto, estritamente privadas, continuam a ter ainda, enfim, alguma clientela, quanto às outras unidades, ela já não é muito significativa. Ao nível dos programas com agonistas opiáceos, temos a amarelo o número de total de utentes que passaram pelos programas ao longo dos anos sucessivos. Podemos dizer que em 2007 passaram por programas de substituição opiácea 24.312 utentes. A 31 de dezembro estavam em programa de substituição 17.782. É uma tendência crescente desde 2001. Curiosamente, esta é uma tendência completamente oposta aos números da SIDA. É uma curva exatamente em sentido oposto. Quanto ao tipo de substância utilizada nos programas de substituição, tivemos em 2007 74% em programas de metadona, 26% em programas de buprenorfina. Foi um ligeiro decréscimo na buprenorfina de 2006 para 2007. Novos utentes por droga principal na rede pública. Temos a preto os doentes que referem consumir uma mistura de heroína e cocaína, ou ter como droga principal heroína ou cocaína. Mas depois temos aqui temos a branco a heroína, com uma relativa estabilidade, um decréscimo de 64% para 60% em 2007. A cocaína, temos um aumento de 8% para 12% em 2007, e o cannabis na rede pública, pedidos de ajuda à rede pública, mantém-se estabilizado à volta dos 12%, 11%. Penso que uma boa parte deste contingente de utentes utilizadores de cannabis será oriundo da atividade das comissões para a adicção da toxicodependência, onde, como vimos, é o contingente mais importante de doentes referenciados, de utilizadores referenciados. Este é um indicador que nos apraz registar e partilhar convosco, que é o número de percentagem de utilizadores por via injetável nos 30 dias anteriores à primeira consulta. Há aqui uma descida sustentada, mas muito, muito significativa ao longo dos anos, quanto à percentagem de pessoas que usam drogas por via injetável, o que se cifra hoje nos 17%, apenas quando há 6 anos estava nos 32%. Pensamos que aqui também a intervenção preventiva, a informação, as campanhas vão dando os seus frutos, tal como a intervenção na área da redução de danos. Ao nível de tratamento, e apenas para referir, digamos, a disponibilidade da rede pública, o número de camas subiu, o número de camas em unidades de habitação públicas, o número de camas em unidades de habitação convencionadas também subiu, tenho os números, mas não vou amassar-vos com isso, o número de camas em comunidades terapêuticas, nas três comunidades terapêuticas públicas, manteve-se inalterado, o número de camas em comunidades terapêuticas convencionadas teve um ligeiro decréscimo por reestruturação de algumas das entidades. O número de lugares em centros de dia públicos manteve-se inalterável, tal como nos centros de dia convencionados. Na Direção-Geral dos Serviços Prisionais foram desenvolvidos programas orientados para a abstinência, com o número de camas em unidades livre de drogas de 181, uma comunidade terapêutica com 45 camas, uma casa de saída com 12 camas. Os reclusos abrangidos foram 332, dos quais 52 mulheres. Programas com agonistas e antagonistas opiáceos. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais, em 7 estabelecimentos prisionais, 397 reclusos, dos quais 7 mulheres. da parceria Direção-Geral dos Serviços Prisionais, IDT, número de reclusos envolvidos, 39 com agonistas, 39 EPs com programas de agonistas e 19 com programas de antagonistas. Foram abrangidos 699 reclusos. Ainda no Programa para a Prevenção e Combate à Droga e Alcoolismo das Forças Armadas, houve um ligeiro decréscimo de consultas, houve um aumento do acompanhamento em ambulatório e uma diminuição dos internamentos, incluindo recidivas. Implicou um orçamento de 276 mil euros. Fica a referência a estes nossos parceiros. Ao nível da reinserção social, o Programa Vida e Emprego é talvez a medida estruturante mais importante. Teve uma execução física de 1.283 apoios, envolvendo 78 mediadores, 710 empresas, um esforço financeiro superior a 5 milhões de euros. Outras medidas do Instituto de Emprego envolveram 17 indivíduos em programas ocupacionais, formação profissional 21 indivíduos, outras medidas 22. Foi desenvolvida a continuação do projeto de rede de artesãos da nossa delegação regional do Algarve. Também este foi premiado por boas práticas da administração pública. Assinámos um protocolo com a Confederação Nacional de Jovens Agricultores. Mantemos o projeto Euridice em colaboração com a CGTP e temos um protocolo com o ISS e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também no âmbito da reinserção social. Peço desculpa, Sra. Presidente, estou a tentar, de facto, andar. Ao nível ainda da reinserção, foram desenvolvidos encontros no âmbito do Paz e de Forma, é um programa dirigido a escolas de formação profissional, envolvendo 259 participantes. Programas e medidas de 42 participantes, formação de formadores, 352 participantes. Número de apoios psicossociais, número de encaminhamentos, apoios económicos prestados pelo Instituto de Segurança Social ficam aqui também referenciados, assim como as respostas sociais, apoios, portanto, desenvolvendo ao nível dos apoios prestados, 3 milhões e tal de euros, e ao nível da cooperação e respostas sociais aos nossos utentes, 2 milhões e 800 mil euros. Estão em funcionamento 28 apartamentos de reinserção, há 27 equipas de intervenção direta do Instituto de Segurança Social e foram apoiadas 10 respostas inovadoras. Estudos, e é a última parte, mas penso que vale a pena também termos aqui um pouco, Sra. Presidente. Ao nível, realizámos nos últimos anos vários estudos e que têm, enfim, resultados que merecem ser partilhados com Vossas Excelências. O estudo nacional realizado em 2007, nós temos aqui a comparação entre o estudo realizado em 2001 e o de 2007, que nos indicam prevalências ao longo da vida. Os resultados do estudo nacional realizado em 2007 na população geral, dos 15 aos 64 anos, mostram que a cannabis, a cocaína e o ecstasy são as substâncias preferencialmente consumidas pelos portugueses, com prevalências de consumo ao longo da vida, respectivamente à ordem dos 11,7%, 1,9% e 1,3%. Entre 2001 e 2007, apesar da subida das prevalências de consumo ao longo da vida, a nível das várias substâncias ilícitas, verificou-se uma descida generalizada das taxas de continuidade nos consumos. Os gráficos são, enfim, de alguma forma complexos, mas penso que podemos evidenciar mais adiante esta descida. Comparativamente com outros países europeus, Portugal continua a situar-se entre os países com as menores prevalências de consumo de drogas, com exceção da heroína, que no nosso país atinge das maiores prevalências. Surge com as maiores prevalências. Os estudos realizados em população escolar em 95, 99, 2013, o ESPAD, alunos de 16 anos, e o Health Behavior, que se School Survey da Organização Mundial de Saúde, realizado em Portugal pela professora Margarida Gaspar de Matos e sua equipa. Portanto, quer nos, quer noutros, nós assistimos aqui a uma tendência de subida, de 95 a 2003, 6,5 para 15,1, de 3,8 para 9,2. Isto, prevalências de cannabis ao longo da vida, em alunos de 6º, 8º, 10º ano. Aluno. Em estudos mais recentes, nomeadamente, estudos mais recentes nas populações escolares, o consumo de drogas que vinha aumentando desde os anos 90 diminuiu pela primeira vez em 2006. Os resultados do estudo nacional realizado em 2006 entre os alunos do 6º, 8º e 10º ano de escolaridade, a cannabis, os estimulantes e o LSD surgiram com as maiores prevalências de consumo ao longo da vida, respectivamente 8,2%, 3,5% e 1,8%. Sem destacar as descidas das prevalências de consumo de cannabis e ecstasy relativamente a 2002. Nos resultados do estudo nacional realizado entre os alunos do 3º ciclo e os do secundário, a cannabis, cocaína e ecstasy apresentaram as maiores prevalências de consumo ao longo da vida entre os alunos do 3º ciclo. E a cannabis, ecstasy e anfetaminas, as maiores prevalências de consumo ao longo da vida entre os alunos do secundário. Entre 2001 e 2006, verificou-se uma descida generalizada do consumo de todas as drogas. Penso que é este. Ah, não. Ainda não. Não, ainda não é este. Ainda não é este. Peço desculpa. Desculpa. Entre 2001 e 2006, verificou-se uma descida generalizada de consumo de todas as drogas, tanto nos alunos do 3º ciclo, como nos de secundário. As prevalências de consumo ao longo da vida nos últimos 30 dias de qualquer substância ilícita reduziram respectivamente 14,2% para 8,4% e de 6% para 4% nos alunos do 3º ciclo, e de 27% para 19% nos alunos do secundário. Isto obviamente não é, enfim, com esta ligeireza podemos analisar isto. Os resultados do estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa mostram que a cannabis, a cocaína e a heroína são as substâncias com maior prevalência de consumo nesta população, tanto no contexto antes da reclusão como em ambiente de reclusão. Entre 2001 e 2007 constatou-se uma descida generalizada das prevalências de consumo de drogas em ambos os contextos, embora mais acentuada no contexto da reclusão. Portanto, há claramente menor consumo de drogas em meio prisional. Passando adiante, estimativas da prevalência de consumidores problemáticos de drogas em Portugal 2005. O estudo realizado em 2005 aponta para taxas por mil habitantes entre os 15 e os 64 anos, entre os 6,2 e os 7,4, para uma definição de consumidores problemáticos mais abrangente, e entre 1,5 e 3 para consumidores de drogas por via endovenosa. Seja, enfim, com um ou outro dos conceitos, há uma redução significativa dos consumos problemáticos também no nosso país. É sabido que nós temos das taxas de prevalência de consumos, no geral, das mais baixas da Europa, mas também que somos, tradicionalmente, os que temos consumos problemáticos mais significativos. Também aqui há alguns progressos. Ao nível da União Europeia, estimativas de prevalência de consumo problemático e endovenoso situávamos aqui em 2001 em segundo lugar, logo a seguir ao Luxemburgo, curiosamente, provavelmente a população luxemburguesa, com um alto peso de portugueses, se calhar tem aqui alguma coisa a ver, mas isto era em 2001, em 2006, embora este gráfico do Observatório Europeu não contemplasse Portugal, nós metemos aqui Portugal e aparecemos bastante melhor situados do que anteriormente. Também, as estimativas de prevalência de consumidores por via endovenosa 2002-2006, também aqui Portugal aparece com números bastante mais baixos do que tradicionalmente acontecia. Para terminar, mesmo, pontos críticos, e é necessário assumi-los, as notificações diagnósticas, embora essa situação não seja catastrófica, como se pretendeu passar nos últimos dias, temos progressos muito acentuados, mas continua a ser um motivo de preocupação, continuamos a trabalhar na mesma linha, aprofundar a oferta de tratamento, a referenciação para tratamento e aprofundar também as medidas de aproximação às populações, às franjas mais desorganizadas da população portuguesa. Merece particular atenção, como já foi dito, os casos de mortes com exames toxicológicos positivos. E, por outro lado, no âmbito da redução da oferta, a posição geográfica, que não podemos mexer, enfim, infelizmente, mas se calhar é possível continuar a aprofundar a colaboração entre as forças policiais e aduaneiras dos diversos países da União Europeia e não só. Penso que está também no bom caminho, uma AOCN, que há pouco se falava, é importante, mas também no âmbito da Europol e toda a colaboração que vai sendo estabelecida e aprofundada, penso que têm sido feitos importantíssimos progressos nesta área. Pontos positivos. Permitam-me que termine referindo os pontos positivos que encontramos neste estudo, portanto, a redução dos consumos nos jovens. Há 3 estudos que são consequentes uns com os outros e que apontam para, sobretudo nas camadas mais jovens e ainda por cima na camada no grupo dos 14, dos 15 aos 19 anos, é onde a descida é mais significativa, portanto isto é bastante animador e, embora não queiramos ser demagogos, pensamos que isto é naturalmente uma questão multifatorial, influenciada por múltiplos fatores, mas queremos crer que a intervenção preventiva tem aqui um peso decisivo. A redução de incidência do VIH-Sida nos casos toxicodependentes, penso que é também um motivo para nos congratularmos, e o número de apreensões, quantidades apreendidas, contrariamente àquilo que também foi veiculado por alguma imprensa, embora nos diga que Portugal está no topo do tráfico, estará provavelmente por condições geográficas, mas penso que o número de apreensões e as quantidades apreendidas são um bom indicador da eficácia das nossas forças policiais e aduaneiras. Ainda com pontos positivos, a criação de uma AOCN, sediada em Lisboa, a implementação do PORI, PIF e do PIF, tal Plano Operacional de Respostas Integradas e do Plano do Programa de Intervenção Focalizada. O funcionamento da Comissão Técnica e das Subcomissões no âmbito da coordenação e a Presidência Portuguesa, que eu penso constituiu um inegável êxito também a nível internacional. Pedindo desculpa à distinta audiência pela demora, mas era, Sra. Presidente, foi materialmente impossível abreviar mais esta intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção.
Sou o Dr. João Golão, Presidente do IDT. Eu ia agora abrir o período de inscrições para perguntas. Íamos começar pelo relatório do Observatório Europeu. Não sei se alguma das senhoras ou senhores deputados quer aproveitar a presença dos senhores do Observatório, dos membros do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências para colocar alguma questão. Registro um pedido de inscrição de 2 senhores deputados, só relatório do Observatório Europeu, para depois libertarmos as pessoas e continuarmos a reunião com o Presidente do IDT. Ora bem, eu ia então dar a palavra à senhora deputada Fátima Pimenta e ao Sr. Deputado Hélder Amarão, seguidamente. Portanto, Sra. Deputada, faz favor. Tem aí o microfone, Sra.
Obrigada. Muito boa tarde a todos. Relativamente ao Observatório, agradecer a disponibilidade para a apresentação e dizer também da missão importante e nobre que tem, porque, efetivamente, ao fornecerem aos Estados-membros uma imagem o mais objetiva possível dos problemas da droga, estão, com certeza, a fornecer um quadro de referência a nós, políticos, que temos que decidir sobre as estratégias. E, com certeza, também têm um papel importante para o apoio dos técnicos. E eu sublinhava das vossas publicações este ano, por exemplo, a notável monografia sobre a cannabis, que efetivamente é uma ajuda preciosa para os técnicos e para os investigadores, e também uma outra análise que fizeram, que achei também muito pertinente, que era o consumo das substâncias nas pessoas com mais idade, ou os idosos, que me parece que é um tema que um dia destes temos que refletir também para que nós políticos possamos também perceber que outras estratégias teremos que implementar. E uma das coisas que eu gostava de questionar, porque atendendo ao tempo que não temos, eu sei que a vossa estratégia e a vossa atenção vai no sentido de melhorar a comparabilidade da informação e por isso têm os vossos observatórios nos vários países que com certeza coordenam e que procuram utilizar normas e ferramentas comuns para que se possa, obviamente, comparar os dados. Estão também muito vigilantes face às novas tendências e às novas drogas que aparecem. Eu, relativamente à comparabilidade dos dados, confesso, e sabem que foi público a questão dos dados relativamente a Portugal, relativamente aos consumos, aos novos infectados do vírus da SIDA, e eu pedia-vos algum comentário na medida em que já o ano passado este problema foi colocado e, portanto, o Observatório dizia uns dados, o próprio Presidente do IDT saiu a público dizendo, bom, que as tantas aqueles
senhora
dados...
Senhora deputada, enfim, para ser uma...
Eu só pedia que nos falassem um pouco sobre as vossas preocupações na comparabilidade dos dados, o serem o mais rigorosos possíveis e que fizessem um comentário relativamente à discrepância dos dados sobre Portugal, na medida em que eu própria, que olhei para os dados no último semestre de 2007 da entidade que os fornece, e efetivamente os números não são iguais, sendo só 109 para o último semestre e não os 730 que lá vêm. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Helder Amaral, faz favor, pedia que passassem o microfone. Pedia para ser sintético também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprindo com o pedido, agradecer a exposição do relatório e dizer que há apenas um elemento que me chamou a atenção e espero não ter estado distraído nessa altura, que é os dados são comparados com o último relatório, são claríssimos, mas há um item que me escapa, que vi que apenas as novas substâncias, se não me falha a memória, têm apenas uma incidência de 6.2%. Nós tivemos a oportunidade de ter aqui na Comissão de Saúde há uns anos uma Comissão de Saúde da Austrália que nos alertava para um conjunto significativo de novas drogas, nomeadamente o ICE, que posteriormente houve algumas televisões e alguns canais de televisão que fizeram programas sobre essa droga, que é duplamente viciante e com efeitos, quer na saúde, quer no consumo, terríveis. E a minha pergunta é, o Observatório abrirá um capítulo de novas drogas? Há alguma falha na detenção das novas drogas? Essa falha é de Estado a Estado, que tem que melhorar, no fundo, a sua política interna para a detenção destas novas drogas, ou a ausência desses dados significa que nós não estamos a ter de todo um aumento nessas drogas, porque eu acho que nós temos, decidimos muito o nosso estudo sobre as drogas que todos nós conhecemos, mas há de facto um problema com novas substâncias, muitas delas de fácil acesso, muitas delas quase com feitas em casa e, portanto, que têm efeitos para a saúde pública muito mais nefastos que as drogas que nós conhecemos. E julgo que era um capítulo que valeria a pena uma atenção redobrada e, portanto, queria saber se é deficiência de estudos ou é algum outro constrangimento. Muito obrigado.
Mais nenhum pedido de inscrição das senhoras deputadas. Passava a palavra ao Observatório. Não sei se é o Dr. Roland Simon que vai responder. The floor is yours.
Okay. Well, I'm going to start.
Vou tentar começar com alguma reação genérica e a minha colega depois editará alguns pormenores, nomeadamente no que respeita aos dados portugueses. A busca, ou melhor dizendo, a identificação das novas substâncias. Estamos perante uma situação em que tentamos chegar a um bom equilíbrio. O nosso papel não é o papel dos órgãos de comunicação social. Ou seja, nós não estamos à procura de novidades que possam interessar o público. Estamos, sim. A pisar terreno mais sólido sem encorajar um problema através da sua descrição. Portanto, a informação sobre novas substâncias deve sempre levar em linha de conta a evitar produzir uma procura artificial das mesmas. Em segundo lugar, muitas vezes desconhecemos riscos. Portanto, esta é uma das razões por que encontram pouco no nosso relatório anual sobre este tema. Não obstante, nós levamos-las em linha de conta, assim como o seu consumo, que nos é reportado através das nossas várias redes. Temos um sistema de alerta precoce justamente para assegurar que recolhemos informação também sobre as novas substâncias que aparecem no mercado e que ainda não sejam objeto de regulamentação. Isto a nível do mercado europeu, em que seguimos uma política bem definida pela União Europeia, congregamos peritos que avaliam a evidência disponível, fazem uma avaliação de risco, jusante da qual as mesmas são colocadas ao abrigo da regulamentação jurídica, primeiro a nível europeu e depois a nível nacional. Alguns destes exemplos foram o PCP, etc. Metanfetaminas, que foi um tema tão difícil quanto relevante num certo número de países asiáticos, assim como na Austrália. Felizmente, até aqui na Europa ainda não tem criado muitos problemas. Tem aparecido na República Eslovaca e na República Checa, em que há alguma tradição do uso destas substâncias, mas não parece ter atravessado essas fronteiras nacionais. Vez por outra aparecem países vizinhos, mas nada de muito frequente. E é isto que, por vezes, sob o título ICE, é apresentado ao público. Temos tentado fomentar esta abordagem utilizando a internet como meio de recolha de informação, porque com frequência obtemos informação em primeira mão a partir de utentes que trocam informação sobre os efeitos das substâncias através da internet. E, a pouco e pouco, e de forma crescente, também nós tentamos utilizar a internet como fonte de informação. Para chegar ao segundo ponto, comparabilidade. A comparabilidade é um aspecto crucial do nosso trabalho, é uma tarefa permanente, não é algo que se consiga resolver a 100% da noite para o dia. Portanto, gradualmente, tentamos envidar esforços para aumentar a comparabilidade dos dados. Fazemos-o de várias formas. Em primeiro lugar, através da definição de normas com contributos periciais de muitos países, a partir das vivências nacionais, tornamos-las parte das nossas obrigações formais, que impendem sobre os pontos de contacto nos Estados nacionais, Estados-membros, o que implica que eles assegurem uma participação muito responsável, porque são eles, em última análise, que decidem da aplicação ou não destas normas. Enquanto Observatório Europeu, mas não podemos do que definir as normas e encorajar os pontos de contacto a fornecerem informação ao abrigo destas normas, mas são os Estados-membros que dispõem de regulamentos nacionais se não acolherem estas normas enquanto pano de fundo para o fazer, será difícil fazer com que os dados nacionais sejam comparáveis. Através dos dados que hoje e em anos anteriores apresentámos, temos vindo a melhorar o seu nível de comparabilidade e em muitas áreas temos conseguido bons níveis de comparabilidade entre os vários países, ou seja, faz cada vez mais sentido considerar os números, por exemplo, portugueses, a par dos espanhóis, franceses, britânicos, etc. Isto dito a título de introdução genérico, a Maria poderá agora dar-vos mais informações.
Para falar relativamente aos dados de Portugal em particular e centrando-me nos dados das notificações do VIH, que é a questão que está aqui em causa, que penso que levantou, e penso bem, portanto, a dizer que isto que vou dizer diz respeito a Portugal, mas também se aplica a muitos outros Estados-membros. E a questão que surge sempre nesta altura, os dados não são iguais ao que se apresenta a nível nacional. Muitas vezes não são, ou podem não ser, por duas razões. O Observatório Europeu precisa, ao todo, de 2 anos para produzir este relatório. No primeiro ano, o ponto focal nacional, neste caso o IDT, recolhe os dados das suas fontes nacionais e analisa-os e publica-os. E no ano seguinte, entrega-os ao Observatório Europeu, que os junta com os dados dos outros 29 países que recebemos, e depois precisamos de algum tempo nós próprios para os analisarmos e para os publicarmos. Portanto, nós apresentamos sempre nesta altura dados que normalmente não são os dados mais recentes, se no mesmo momento estiver a ser apresentado o relatório nacional. E isto é igual para todos os países da Europa. Depois existem questões metodológicas. Os relatórios nacionais e os observatórios nacionais publicam normalmente dados que dizem respeito a uma determinada definição de caso, que é a definição de caso selecionada e mais importante para os decisores a nível nacional. O Observatório Europeu poderá ter uma definição de caso que, na tentativa de aumentar a comparabilidade, pode não ser exatamente idêntica à do Estado-membro, não é? E, portanto, existem sempre algumas discrepâncias. Neste caso, o que se passou e os 700 e tal casos que foram notificados, é que o Observatório Europeu falou dos casos por ano de notificação. E em Portugal apresentam-se dados, faz mais sentido, efetivamente, e o Observatório Europeu tentará lá chegar, quando todos os Estados-membros tenham o mesmo tipo de informação, apresentam os dados pelo ano diagnóstico. Não é? Portanto, os 700 e tal casos que deram entrada em 2006 no Centro de Vigilância Epidemiológica não diziam todos respeito a casos que tinham sido diagnosticados em 2006, mas todos eles foram notificados em 2006, e daí a discrepância de números. Eu penso que a mensagem importante aqui, infelizmente, nem sempre é a mensagem que passa, é que efetivamente há uma tendência decrescente, e há uma diminuição visível e continuada e sistemática que o Observatório Europeu, aliás, reconhece. E, portanto, penso que o que é importante é, obviamente que é, e aliás como o Dr. João Golão disse, continua e terá que continuar a ser um motivo de preocupação, terá que continuar a merecer a melhor atenção dos decisores, dos profissionais, pronto, e criar de facto condições para que as políticas continuem a ser implementadas, porque elas pelos vistos estão a dar resultado. E, portanto, no fundo, essa é a mensagem que nós queremos passar e é a mensagem que tentámos passar no texto do relatório. Às vezes, olha só para os gráficos, não se olha para as notas de rodapé, não se leem os boletins estatísticos que têm todas as definições de caso e, portanto, depois surgem estas pequenas confusões.
Bem, muito obrigada. Eu não sei se o Observatório Europeu quer continuar a assistir à nossa reunião, mas se tiverem uma agenda muito preenchida, estão dispensados a partir deste momento, agradecendo eu muito a vossa presença e fazendo um apelo final, e que é no caso da divulgação do relatório europeu ser, digamos, apresentado ao público com conclusões diferentes daquelas que resultam das conclusões do vosso relatório, que é importante que o Observatório também utilize o seu direito de resposta para repor a verdade científica das coisas. Penso que é absolutamente essencial. Sou pena de poder pensar-se que cada país tem uma política defensiva em relação à informação, o que não é verdade. Penso eu que nesta, como noutras áreas, a verdade da informação é que nos pode permitir adotar as corretas políticas. Meter a cabeça na areia não vale a pena. Já sabemos todos que é contraproducente e não produz os resultados que pretendemos atingir. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. E a única mensagem que eu deixo é que não sei se, na sequência das graves crises que estamos a atravessar, o problema da droga não refletirá isso mesmo. De qualquer das maneiras, isto só chama a atenção para que este problema não é um problema social. É um problema societal, é toda a sociedade. Enquanto nós continuarmos a lutar contra estes flagelos sociais, sem ser também através da adoção das corretas medidas económicas, nós continuaremos a afetar enormes recursos públicos que não produzirão todo o efeito que era suposto produzirem, porque nós somos um todo articulado, reciprocamente influente, influenciado, interativo. E, portanto, precisamos ser mais audazes no tipo de políticas que traçamos e no tipo de articulação interministerial que nos propomos executar. Muito obrigada pela vossa presença, podem passar a espectadores, dão-nos muito gosto. Eu ia abrir agora a inscrição para as perguntas ao Presidente do IDT. Registro pedidos de inscrição da Sra. Deputada Teresa Queiro, da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Sr. Ricardo Martins, sim, do PST, a Sra. Deputada Fátima Pimenta e, portanto, por esta ordem de inscrições, eu pedi aos Srs. Deputados para serem também o mais sintéticos possível e para que nós possamos realmente ter este auditório livre às horas que pretendemos. Se não o conseguirmos, eu arranjarei uma solução. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Dr. João Golão, eu saúdo e agradeço pela apresentação tão exaustiva do relatório. Em todo caso, Dr. João Golão, eu não vejo muitos motivos para tanto regozijo, devo dizer, com toda a franqueza. Nós sabemos que o Sr. nas suas próprias palavras, isto não é um fundamentalista em relação ao uso das drogas, desde que as pessoas consigam viver em equilíbrio com elas. Portanto, nós, no CDS, não nos revemos nem nessa sua postura relativamente ao consumo das drogas, e, portanto, a nossa discordância de fundo, a nossa discordância ideológica relativamente ao consumo das drogas é conhecida. E, portanto, não concordamos com todo esse pano de fundo, no que entendemos que é uma postura relativamente laxista, relativamente à forma como abordar o combate e a prevenção do consumo das drogas. Mas, Dr. João Golão, a verdade é que, embora hajam algumas melhorias, a verdade é que a panorâmica geral não é favorecedora. Aquilo que a Doutora disse agora, enfim, é uma melhoria, mas em todo o caso, ainda sou o país que tem 8 vezes mais pessoas infectadas com HIV-Sida relativamente ao resto da União Europeia, à média da União Europeia. Temos uma diferença dramática ainda em todo o caso. Temos uma diferença dramática. Mas, nos últimos anos, não tem havido um decréscimo nem no consumo, nem no número de mortes associadas, há um leve decréscimo nos consumos problemáticos, mas, quer dizer, temos um aumento no consumo da heroína, temos uma manutenção no consumo de cannabis, temos o aumento, ó, senhora deputada, quando for a sua vez, a senhora fala, desculpe, e não há uma redução sensível, não há uma redução aceitável no consumo de drogas por via endovenosa, com tudo o que isso implica. E, a crescer a isto, Dr. João Golão, temos problemas estruturais e de funcionamento no IDT e sobre as quais eu gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Doutor. Porque, de facto, não é só com o acréscimo nas visitas ao site ou em programas de intervenção focalizada que conseguimos resolver este problema, porque os dados estatísticos não evidenciam uma melhoria da prevenção e sobretudo, da cura destes doentes. Relativamente ao funcionamento do IDT, temos assistido a várias notícias que dão conta de uma debandada dos médicos. Dezenas de médicos que pedem para abandonar este instituto, alegando a figura da mobilidade voluntária porque estão insatisfeitos com o desinvestimento e indefinição de políticas. E o que eu começo por perguntar, Sr. Doutor, é como é que encara estes pedidos de saída? Porque, numa primeira fase, o Sr. disse que a estrutura não estava preparada para toda esta saída. Mas depois já veio assumir que o funcionamento é posto em causa com estes pedidos de saída. Disse também que o motivo que estará por trás destes pedidos de transferência se prendem com algumas atitudes, e estou a citar com atitudes assumidas pelo Ministério da Saúde. Eu pergunto-lhe quais são essas atitudes, quais são essas medidas e são, de facto, o desinvestimento e a clara indefinição das políticas que têm vindo a ser assumidas pela tutela. Depois pergunto-lhe também, Soutor, qual é a sua posição relativamente à não renovação dos contratos com mediadores? Porque a área da reinserção, e não é o CDS só que o diz, consta aliás no Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012, que é o que está em vigor. A reinserção, estou a ler, deve ser considerada parte integrante e complementar, não só do tratamento, mas também das áreas da prevenção, dissuasão e redução de riscos e minimização de danos. Portanto, é uma área claramente importante e na qual se deve apostar com toda a eficácia. Ora, nós temos o programa Vida e Emprego, que é o único programa, aliás, que resta ao IDT, de integração socioprofissional. E o que eu lhe pergunto, doutor, é porquê é que estes contratos com os mediadores do programa Vida e Emprego não são renovados. Eram 160 os contratados neste momento, tanto quanto sei, são 70 os contratos em vigor. E o que eu lhe pergunto, se é uma questão de ordem orçamental, e voltamos à questão, são decisões da tutela que estão a impedir a progressão e o bom funcionamento destes programas. E o que eu lhe pergunto também é se a não renovação destes contratos vai pôr fim ao programa Vida e Emprego. Porque o doutor disse, que há uns tempos, que o Vida e Emprego não acabaria, que iam simplesmente internalizar o funcionamento. Eu pergunto o que é que quer dizer internalizar. Eu imagino ser uma palavra um pouco moderna, mas convém não esquecer que a função dos mediadores não é necessariamente equivalente àquela que é feita pelos técnicos dos serviços sociais dos antigos CAT, atuais ETs. Portanto, o que eu lhe pergunto é se nessa ótica da internalização e, portanto, ir buscar profissionais que já estão dentro do IDT e não renovando os contratos com os mediadores, se foi dada formação aos técnicos dos CATs para o desempenho destas suas novas tarefas. Por outro lado, pergunto-lhe também como é que é feita, ou se está pensada, ou se está a ser executada, uma reestruturação dos serviços por forma a que os técnicos possam desempenhar esta dupla função de técnicos do CAT e de mediadores. Em suma, se foi assumida a reestruturação necessária e o redimensionamento necessário para que este programa possa prosseguir. Depois pergunto-lhe também, e a propósito da reinserção, sim, Sra. Presidente, a tolerância de um minuto, se o que é que vai acontecer aos quase 2.900 utentes que, segundo o último diagnóstico, estão prontos para a reinserção laboral? O que é que o IDT vai fazer com estes utentes que estão prontos para a reinserção? E depois, voltaria a uma questão mais de fundo. O que é que o IDT considera verdadeiramente tratamento? Porque isso fica patente nos dados apresentados. Há um aumento nas terapêuticas e nos tratamentos de substituição e uma manutenção, em alguns casos, redução de outro tipo de tratamentos, nomeadamente o internamento e uma lógica não de tratamento absolutamente dependente ou unicamente dependente de drogas de substituição. E o que eu lhe pergunto é qual é a filosofia na qual assenta o IDT. O que é que o IDT entende por boas práticas? Eu confesso, como deputada do CDS e como cidadã, eu não me sinto reconfortada com esse aumento das terapêuticas de substituição e uma redução do internamento, das camas, dos estabelecimentos para desintoxicação. Vou concluir relativamente a uma situação que foi abordada.
Os seus colegas ficam impedidos de usar a palavra. Temos que atribuir tempo equitativamente.
10 segundos. O Dr. João Golão rejeitou notícias existentes que dão conta do tráfico de substâncias que são atribuídas pelo IDT dessas tais, das drogas de substituição. Rejeita essas notícias? Não são verdadeiras? Podemos ter a certeza que não há metadona e outras drogas de substituição que são traficadas por força de doses excessivas que são atribuídas sem critério aos doentes? E o que eu lhe pergunto também, Dr. João Golão, é se, a ser verdade, e não rejeitando estas notícias, se tomou algumas medidas, nomeadamente judiciais, porque, na verdade, estão a ser utilizadas terapêuticas suas, que estão à sua guarda e que estão a ser...
Sr. Deputado Ricardo Martins, faz favor, pedindo desculpa por este tempo. Diga? Pedi-lhe para usar não mais que 3 minutos, por favor.
Quase não dá para começar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente do IDT, muito obrigado pela sua exposição e sua apresentação do relatório anual que nos fez aqui. Eu queria colocar algumas questões. A primeira tem que ver com a reinserção social. O Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência ressalta no seu relatório a necessidade de ser dada mais importância à qualidade e aos resultados obtidos do que propriamente aos números ou à adesão aos programas de tratamento e dá um particular enfoque à reinserção social, utilizando como indicador a obtenção do emprego. No relatório é mesmo afirmado, e eu cito, que a reintegração social é reconhecida como uma componente essencial das estratégias globais de luta contra a droga. A nossa estratégia nacional vai pelo mesmo trilho, ao mesmo caminho. O programa Vida e Emprego constitui assim um instrumento essencial de apoio à reinserção social e profissional dos toxicodependentes. Ora, os dados que nos traz neste relatório evidenciam uma diminuição do número de toxicodependentes abrangidos pelo programa Vida e Emprego, tendo passado de 1.403 indivíduos em 2006 para apenas 1.283 indivíduos em 2007. Eu pergunto se esta diminuição não significa, de alguma forma, um desinvestimento neste pilar essencial e se a reinserção social deixou de ser uma prioridade para o IDT. Por outro lado, o Relatório Nacional da Situação do País fala na reformulação do Programa Vida e Emprego e da necessidade de serem definidas novas linhas orientadoras, da internalização da mediação no IDT. E eu pergunto-lhe para quando o novo modelo? É porque a única novidade que nós temos neste domínio é realmente a não renovação dos contratos, ou seja, é que não existem neste momento técnicos do IFP nos centros de resposta integrada e nos CATs a fazer um trabalho de mediação. E de alguma forma parece-me que esta atuação do IDT está em contraciclo com a estratégia europeia no combate à droga e toxicodependência. Quanto às notificações de infecção via HIV, eu confesso, e como questão prévia, que não percebi a questão levantada pela Prada de Desenvolvimento e a resposta dada pelo Observatório, porque o que diz o Observatório é que foram notificados pelo Estado português em 2006 703 casos, e se formos ver o relatório anual, estão lá os 703 casos, portanto não houvesse discrepância absolutamente nenhuma. Mas o que eu descobri, isso sim, e eu gostava de obter o seu comentário, é uma enorme discrepância total, aliás, a série de dados, não há uma que seja idêntica, do relatório de 2007 face ao relatório de 2006. Houve uma revisão dos números em baixa, sem que haja uma única referência em todo o relatório. Eu tenho aqui a cópia do relatório de 2006 e, se confirmar em todos estes dados, não há um único número que bata certo de 2001 a 2006, e não percebo porquê, e gostava de obter, e posso fazer chegar à mesa, para obter um esclarecimento do Sr. Presidente. Ainda assim, e considerando os números de 2007, 430 casos, eles representam efetivamente uma diminuição e uma melhoria da situação, mas a verdade é que Portugal continua a registar um número desproporcionalmente elevado de novas infecções. Portugal é responsável sozinho, ou foi em 2006, por quase um quarto do total de novos casos de SIDA da União Europeia, a 27 ou a 29, se forem esses os dados do Observatório, neste caso não consigo confirmar. É digamos que, um número 6 vezes superior à média europeia. E eu pergunto-lhe o que é que pensa fazer para inverter esta situação, que nos coloca da linha da frente, como disse, dos principais responsáveis pelos surgimento de novos casos de SIDA. Há um conjunto vastíssimo de perguntas. Como sabe, nós tínhamos feito um pedido também, só esta referência, Sr. Presidente, para a audição do Sr. Presidente do IDT, porque há um conjunto de questões vastas que vão para além da apresentação deste relatório. Sobre este relatório, eu gostava também de perguntar se não valeria a pena fazer uma reavaliação da estratégia, para além do Plano Nacional, também revermos a estratégia. Há 5 países que em 2008, segundo o Observatório, incluindo a Espanha, vão fazer a revisão quer do Plano de Ação, quer da estratégia. É uma questão mais teórica, mas que eu gostava de obter o seu comentário. E depois questões mais não faz mal. Questões mais nacionais. O Sr. Presidente referiu que os nossos utentes, os nossos pacientes toxicodependentes não estão ao abandono, que até são alvo de 13 consultas anuais. A verdade é que as notícias em vinda a público apontam para um completo desnorte e descontrole no IDT, e as notícias são várias. Tráfico generalizado a nível nacional de metadona, médicos que deixam receitas nas portarias para pacientes que não conhecem nem vêm, desânimo geral dos técnicos e médicos devido ao desinvestimento nas estruturas, diminuição no rigor na aplicação das regras dos programas de substituição, envio para os CRIs de kits de despistagem fora do prazo que adulteram os resultados, abandono maciço de profissionais de saúde do IDT, falta de cruzamentos das bases de dados de toxicodependentes. Bem, isto tem sido notícias sistematicamente veiculadas pela comunicação social e que o Sr. Presidente do IDT, em alguns casos, desvalorizou pura e simplesmente. Noutros casos, a sua posição foi evoluindo, como foi no caso do abandono maciço dos médicos, em que o Sr. Presidente começou por desvalorizar a situação. 4 dias mais tarde, face às declarações da Sra. Ministra, confirmava o pedido da saída de 12 médicos.
Sim,
mas
eu
só vou acabar com esta questão, Sr. Presidente. Não gostava mais, mas gostava de acabar com menos esta questão. Mas parecia que esses pedidos nada tinham que ver com a insatisfação. Antes era o aproveitamento de uma janela de oportunidade. Um dia depois, já voltava a prestar declarações, reafirmando desta feita que os pedidos de saída nada tinham a ver com descontentamento. Todavia havia alguns que tinham uma atitude crítica em relação à reorganização dos serviços, mas a 16 de outubro, finalmente reconheceu que os 12 pedidos de saída simultâneos refletiam, e eu estou a citá-lo que foi na comunicação social, um sentimento óbvio de insatisfação em relação, porventura, a algumas decisões do Ministério da Saúde. Portanto, eu perguntava-lhe, cortou? Foram precisos 6 dias para chegar lá, mas eu perguntava-lhe agora qual é o ponto da situação, quantos pedidos tem sobre a sua secretária, quantos de frio e quantas situações conseguiu inverter o pedido de saúde, e se está ou não o pedido de saída, e se está ou não iminente a ruptura dos serviços, sobretudo na região de Lisboa e do Alentejo. E depois gostava também de falar sobre a metadona, mas ficará para uma outra ocasião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Fátima Pimenta, faz favor.
Muito obrigada. Bom, eu de facto, ouvindo a Sra. Deputada Teresa Caeiro e o meu colega do PSD, apetece-me dizer bem-vindos ao debate, e foi pena que quando o PS, nesta casa e também no Governo, defendeu uma estratégia pensando que os consumidores de droga, sendo toxicodependentes ou não, não deveriam ser criminosos, mas pessoas que deviam ser tratadas com dignidade. De facto, nós temos um passado, temos um legado, e esse passado fala por nós. Eu só relembro, quando foi da discussão no Parlamento sobre a discriminação do consumo, o que disse na altura o Sr. Deputado Paulo Portas, para dar um pequeno exemplo, dando entrevistas aos órgãos de comunicação social estrangeiros, dizendo que nós íamos ser o paraíso do consumo de droga. Mas, ó Sra. Deputada, olhe para os resultados, veja, não sei se quer ver, provavelmente não quer ver, pois são excelentes, são muito excelentes. Olha, Sra. Deputada, sabe quem é que criou o programa Vida e Emprego, e falo também ali para o Sr. Deputado do PSD? Foi o Partido Socialista. Sabe quem definiu pela primeira vez uma estratégia, convocando pela primeira vez o que melhor na sociedade portuguesa se faz? Foi o Partido Socialista. E, de facto, eu acho extraordinário a forma demagógica como, efetivamente, vocês tratam os senhores deputados tratam, efetivamente, esta situação. E, de facto, tudo o que têm dito até agora tem sido uma pura mentira. Quando olham para as notícias que vêm no jornal, e com toda a consideração que eu tenho pela comunicação social, de facto, às vezes este tema não é tratado com rigor. Eu peguei só nos jornais quando o Observatório Europeu lançou o seu relatório. E, de facto, a forma como se foi tratada as notícias eram perfeitamente todas desmontáveis. Por exemplo, o 24 Horas dizia a SIDA dispara nos toxicodependentes em Portugal. Mas onde é que disparou? Vejam os dados. Desde 2000 até agora, passou de 1.300 casos, estou a falar de memória, para 200 e tal, quer dizer, onde é que... Ouça, ó senhora deputada, reporte-se aos últimos dados da Comissão da Transmissão das Doenças Infectocontagiosas. Diz lá o seguinte, relativamente ao último semestre, eu estou a falar dos últimos dados que temos. São 109 para os toxicodependentes. Como sabe, ouça, como sabe, a doutora Maria Moreira referiu, e muito bem, que é preciso 2 anos para fazerem um estudo. E a senhora deputada vai ter o resultado. Agora, eu de facto... acho que é risível, desculpa a minha frontalidade, vir o CDS e o PSD a dizer que o PS não atua nas toxicodependências. Mas ouça, mas quem é que criou o programa de troca de seringas? Que tanto brado deu e a forma como vocês o trataram? E o resultado é que os reclusos, efetivamente, não procuraram um tratamento. Porquê? Porque vocês não assumiram, os seus deputados não assumiram uma atitude que deve ser correta nestas matérias. Não uma atitude demagógica.
Senhora,
eu dou-lhe um exemplo.
Que abreviar,
é só um minuto, senhora deputada, senhora presidente, para terminar. Eu só lhe dou-lhe um exemplo. Olha, as comissões de dissuasão da toxicodependência que vocês tanto bradaram, repare que o senhor deputada, eu sou deputada da Fátima, sou deputada,
senhora
do Partido
deputada
Socialista,
Pimenta,
muito bem,
senhora presidente do IDT, para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados,
do IDT,
e pedir-lhe que abreviasse,
está bem? Eu penso que não demorei tanto tempo relativamente aos deputados que me antecederam e, efetivamente, pedia ao Sr. Presidente do IDT que sublinhasse novamente, de facto, os estudos dão que os consumos diminuíram, quer os novos, quer, quer os estudos em meio escolar, demonstram que os estudantes estão a diminuir no consumo e, portanto, eu gostaria que sublinhasse o que de positivo se fez e, efetivamente, ainda bem que o PS, em tempo, foi corajoso e foi elogiado por muitos países, definindo uma estratégia tendo em conta um princípio humanista e tendo também o princípio de que é preciso olhar para esta problemática ouvindo os técnicos e ouvindo aqueles que têm alguma coisa para nos dizer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Fátima, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para felicitar o Observatório, que ainda aqui está, felicitar o Presidente do IDT pelo trabalho realizado e, finalmente, conseguimos olhar para os dados de uma forma mais positiva. Foram precisos muitos anos para que conseguíssemos ver resultados, evidentemente, como o Sr. Presidente disse, não são satisfatórios, mas dão-nos algum alento. Houve durante muito tempo uma certa passividade de sucessivos governos. Todos nós que pertencemos a partidos com responsabilidades governativas sabemos que assim foi, mas em boa hora eu penso que foi bom o Sr. Presidente realçar que houve um trabalho de reforço na articulação entre o Governo e o Instituto, entre a Comissão de Interministerial, que começou finalmente a funcionar como deve ser, e, portanto, quero felicitar todos os que trabalham nesta área da melhoria de como se movem os atores que lidam com consumos de drogas e por estes resultados que, embora não sejam satisfatórios, repito, dão-nos um certo alento. A redução dos consumos nos jovens, redução dos consumos problemáticos, redução da incidência de HIV nos toxicodependentes. Valem o que valem, evidentemente não estamos aqui com hipocrisias, mas são dados. E, de facto, eu não gosto de fazer política baseada em notícias de jornais e gostava de dar alguns esclarecimentos do Sr. Presidente. É o seguinte, Todos sabemos que quando se legislou no sentido da descriminalização do consumo, houve vários avisos no sentido de dizer que os resultados dessa descriminalização não iam ser imediatos. Uma pergunta muito concreta e muito direta. Pensa, Sr. Presidente, que a descriminalização do consumo foi definitivamente um passo no caminho certo, visto que começamos a ter resultados concretos? Pensa também, Sr. Presidente, que, embora com as críticas que teceu e com a possibilidade de serem alterados o programa experimental da troca de seringas em meio prisional, e não foi por acaso que o legislador lhe chamou programa experimental, o problema é sim da forma como foi implementado. Queria ao Sr. Presidente sugerir que em vez de uma consulta pudessem existir máquinas para troca de seringas como existem noutros países. Gostaria de o ouvir também como uma pessoa que tem experiência até no tratamento e na redução de danos destes assuntos que são tão complexos e principalmente quando se trata de um meio tão vulnerável como é o meio prisional. Mas o espírito, eu quero lembrar que o espírito do legislador, quando fez esta lei, tinha por base a desigualdade existente em que um padrão, o Estado, já proporcionava em meio livre a troca de seringas. À luz do princípio da igualdade, era inconcebível que nós não pudéssemos utilizar o mesmo padrão num meio em que houvesse privação de liberdade. De modo que, evidentemente, não estamos satisfeitos ainda. Também houve um problema que eu penso que concordo plenamente com a sua afirmação quando diz que pena foi que outras medidas de redução de danos não tivessem sido concretizadas no momento certo. E perante isto quero lhe lançar também um desafio. Quero com isto dizer que ainda é atual a preocupação e a concretização de um projeto que já foi falado, embora não concretizado, da abertura de salas de injeção assistida para consumo acético. Muito obrigada, deixo-lhe estas questões e mais uma vez felicito as equipas que trabalharam para estes relatórios.
O Sr. Deputado Hélder Amaral disse-me que queria fazer uma nota telegráfica. Eu acredito na sua linguagem.
Muito telegráfica. O Sr. Presidente do IDT fez uma pequena observação ao aumento da cannabis e fez uma referência ao Sr. Presidente, que ainda está aqui, da Comissão de Prevenção Rodoviária. E lembrei-me que tenho recebido relatos, e eu aqui nesta matéria queria dizer que se houver sucesso nesta medida do Partido Socialista, eu fico felicíssimo. O CDS e eu próprio ficamos felizes sempre que o CDS, sempre que o Partido Socialista acerta. Acerta pouco, mas espero que acerte. Que é... Tenho uma pergunta muito simples. É quantos exames foram feitos na detecção da condução sob efeito das drogas? Disse que, inclusivamente, que havia ali um aumento. Porventura, quando falou no Sr. Presidente da Subcomissão da Prevenção Rodoviária, referia-se a isso. E eu gostava de poder perguntar se tem elementos, quantos é que foram feitos? Se, até à luz do relatório que fez e do relatório europeu, se tem outras práticas noutros países, se o modelo é o mesmo, porque os polícias queixam-se que apanham condutores que não estão sob efeito de álcool, não os conseguem sequer entender, tentam até falar várias línguas e eles não respondem, e portanto será efeito de uma outra substância. E portanto, e nós não temos nenhum teste. O Partido Socialista introduziu essa nova modalidade, o que é certo é que parece que não há nenhum resultado, nem se consegue. E era só para perguntar, sabe quantos exames foram feitos e se está preparado ou não uma reestruturação, uma reformulação dessa prática, que me parece eficiente para nós podermos avaliar se de facto aumenta ou não e o que é que se passa no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu ia passar a palavra ao Sr. Presidente do IDT para responder. São praticamente 5 da tarde e eu vou dar oportunidade de 5 minutos de uma resposta sobre o que considera essencial e depois a reunião da Comissão de Saúde continua na sala 8, o que significa que não caberão todas as senhoras e senhores convidados para a apresentação dos relatórios, mas se quiserem continuar a assistir a esta empolgante troca de impressões entre as senhoras e senhores deputados dos vários partidos políticos, à medida do que forem, digamos, as condições físicas da sala, penso que é mais interessante assistir a isto ao vivo do que através do canal Parlamento, já que se deslocaram até aqui, é que eles tiverem o gosto de continuar a assistir a esta troca de picardias, para além da discussão séria e profunda dos assuntos, que é aquilo que nós pretendemos com esta reunião, poderão acompanhar-nos para a sala 8, que é no edifício do outro lado. Sr. Presidente do IDT, muito genericamente, sobre as questões que foram colocadas de uma forma muito sintética e para aquilo que pode ter interesse para o grande público que aqui está a assistir, de dirigentes de vários organismos da administração pública e de pessoas que se interessam por esta matéria, pedir-lhe para sintetizar as mensagens principais. Se não fizer isso, faço eu. A escolha é a sua, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou tentar ser também muito telegráfico em algumas das respostas, tentar dar resposta às questões que me foram colocadas. Agradeço-as desde já. Se vamos ter a oportunidade de continuar esta agradabilíssima conversa... Não, mas gostava, telegraficamente também, começando pelo fim, Sr. Deputado Helder Amaral, eu não disponho dos elementos que me solicitou. Posso lhe dizer que neste momento o IDT, técnicos do IDT, responsáveis do IDT, participam da feitura do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Naturalmente, medidas a tomar no âmbito desse plano aparecerão contempladas no Plano Nacional das Drogas e da Toxicodependência, mas, digamos que a sede onde eles estão a ser construídos e onde estes elementos eventualmente estarão disponíveis não é no âmbito do IDT. Não consta do nosso relatório, não me lembrava de ter lido isso, consultei aqui com o olhar de uma das responsáveis pela elaboração do relatório e não temos, de facto, esses elementos. Bom, começava, naturalmente, doutora Teresa Caeira, agradeço as suas questões. Quanto à história dos motivos de regozijo, eu penso que a senhora deputada não terá lido o mesmo relatório que eu aqui apresentei, porque, de facto, eu não pretendemos aqui embandeirar em arco quanto aos resultados obtidos. Eles têm, em algumas vertentes, são sinais ténues de melhoria, mas, de uma forma geral, são sinais de melhoria. Penso que isso é motivo bastante para nos dar ânimo para continuar a trabalhar no mesmo rumo. Não pretendi ter aqui qualquer atitude triunfalista, bem pelo contrário, acho que a humildade que pretendi transmitir da minha intervenção foi patente, mas acho que também não temos que nos penalizar por resultados que globalmente são positivos. Portanto, dá-me ideia que quando a senhora deputada diz que não encontra, de facto, nada de positivo, não há redução nos consumos, não há redução em coisa nenhuma, não há redução nos números da SIDA, não há redução... Escassos. Olha, pronto, em relação a isso não tenho... Tenho, por exemplo, este aqui, quando dizia, continuamos a injetar imenso. Este gráfico foi apresentado, que tem a ver com o número de injetores nos 30 dias anteriores à consulta. Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu passava algumas coisas com mais molho, desculpem a expressão, porque relativamente... Aumento o quê? Isso é para ler tudo, de facto. Estamos a falar de prevalências, só pode aumentar. Senhora deputada, estamos a falar de prevalências, só podem aumentar se são números acumulados. Se é sempre a somar, um português, mesmo que morra, continua a somar para aqueles que ainda... Não.
Desculpe, não vamos entrar em diálogo. A senhora deputada apresenta as questões. Senhor Presidente, responde e não vai haver diálogo. Okay, desculpem, estamos a terminar o tempo de utilização da sala.
Prevalências, por definição, são sempre a acumular, não podem estar a descer, é impossível. A incidência, sim, está a diminuir e é isso que nos interessa. Gostava de falar da questão da saída de profissionais do Ministério da Saúde do IDT. Eu acho que essa é uma questão que vale a pena. É uma questão importante. Eu gostava de lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada. Como sabe, no âmbito do PRAS e no âmbito da reestruturação dos organismos da administração pública, foi criada esta figura da mobilidade especial por opção voluntária, que, do meu ponto de vista e pelos vistos do ponto de vista de muitos dos profissionais de diversos ministérios, do Ministério da Saúde, noutros organismos, que não apenas o IDT, é sentido como uma janela de oportunidade. São, de facto, condições, eu não vou discutir a bondade dessa medida, mas são condições especialíssimas para os profissionais, que têm a possibilidade de se afastarem do trabalho ativo, irem para casa ou para outro tipo de atividade, usufruindo de uma percentagem muito significativa do salário durante um período muito apreciado. No caso dos profissionais do IDT, nomeadamente médicos, é de facto aquilo que eu reputo uma janela de oportunidade, é de facto. É apetitoso, por conveniência pessoal. Devo-lhe dizer que, e isto agora para ser rigoroso nos números, quando se fala na debandada de dezenas de médicos, eu gostava de lhe dizer assim. Isto é uma nota que eu enviei ontem para dar resposta a um dos numerosos requerimentos que surgiram a propósito de um dos partidos, não sei se já não sei se era do PSD ou do CDS. Quanto há de bandada dos técnicos? Peço desculpa. Não, não era este. No universo, e vamos pensar no seguinte, no universo de 1868 trabalhadores do IDT, isto é 31 de dezembro de 2007, foram apresentados ao Presidente do Conselho Diretivo um total de 42 pedidos de mobilidade especial por opção voluntária. Destes, foram autorizados 26, dos quais 17 são profissionais pertencentes aos corpos especiais, 8 médicos, 4 técnicos superiores de saúde, 3 enfermeiros, mas quero prestar atenção. Eu também tenho alguma dificuldade em falar com, enfim, mas 4 técnicos superiores de saúde, 3 enfermeiros e 2 técnicos de diagnóstico e terapêutica. Os restantes pedidos autorizados correspondem a 3 técnicos superiores de regime geral, 2 técnicos profissionais de apoio psicossocial, 3 administrativos e um auxiliar da ação médica. Foram indeferidos os pedidos de 4 médicos, 2 enfermeiros, 7 técnicos profissionais de apoio psicossocial e 3 auxiliares de ação médica. Uma vez que a afirmação é de debandada de médicos, dezenas de médicos pedem para sair, julgamos poder afirmar que ela não se verifica, embora a saída destes 8 médicos, destes 8 profissionais, ocasiona um aumento da pressão sobre aqueles que ficam, naturalmente. Ora bem, eu não consegui, às tantas, isto era uma prerrogativa que me assistia enquanto Presidente do Conselho Diretivo, era autorizar ou não autorizar de acordo com a análise casuística. Houve critérios que, num primeiro momento, tentámos utilizar, o critério da data de entrada do pedido, por exemplo, mas às tantas vimos que isso não era possível, porque se era possível dispensar ou permitir a saída de um ou outro técnico numa determinada equipa ou numa determinada região, não o podíamos fazer numa outra região, porque deixava completamente a descoberto o tipo de respostas que pretendíamos dar. Daí fizemos uma análise casuística com base na carreira em que o técnico estava inserido, com base na equipa em que estava inserido, com base no próprio conhecimento pessoal das características e daquilo que o técnico já tinha dado à causa que sentimos que era de alguma forma também merecido poder usufruir da tal janela de oportunidade. É nesta perspectiva, e devo-lhe dizer que a esmagadora maioria dos técnicos que pediram a mobilidade especial por opção voluntária tiveram o cuidado, a atenção, a amabilidade, a cortesia de me telefonarem a dizer eu vou meter o papel porque esta é de facto uma situação que me oferece pessoalmente conveniência. Devo-lhe dizer que nenhum deles me disse, vou sair, vou bater com a porta, porque já não suporto mais isto, não aguento o IDT tal como ele está. Admitindo, mesmo assim, que algumas medidas que foram tomadas, nomeadamente no âmbito da reestruturação orgânica do IDT, resultante do processo do prazo, tenham causado algum desconforto a alguns técnicos, nomeadamente médicos, porque é um facto que houve perda de poder médico na nova estrutura do IDT. Isto assumo aqui claramente. Houve alguma perda, porque nós tínhamos uma pulverização de unidades de todo tipo, de unidades de prevenção, unidades de CATS, isto e aquilo, e todos os diretores da unidade de prevenção, que podia ter 3 elementos, era chefe de divisão, equiparado a chefe de divisão, diretor do CAT, que podia ter 70 ou 80 técnicos, era igualmente chefe de divisão. Nós criámos os CRIs, são os Centros de Respostas Integradas, que, onde ficam os técnicos de várias áreas de missão, do tratamento, da reinserção, da redução de risco e minimização de danos, tudo isto numa única estrutura, com apenas um dirigente. Houve muitas pessoas que eram dirigentes no quadro orgânico anterior e que deixaram de ser. Quando eu digo, e a senhora deputada certamente é uma leitora assídua da Visão, porque saiu a notícia de que eu teria dito que Golão admite que o facto de 12 clínicos terem decidido sair na mesma altura reflete um sentimento óbvio de insatisfação em relação, porventura, a algumas decisões do Ministério da Saúde. Imagino que na semana seguinte terá lido que o esclarecimento recebemos do Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência era mais ou menos no mesmo sítio, portanto, era fácil lidar com isto. Um pedido de esclarecimento em relação a uma afirmação sua publicada na Visão acerca da saída de médicos do Instituto. Golão associa essa devandada a um aumento da insatisfação com a reestruturação da administração pública e seus reflexos no IDT e não com algumas decisões do Ministério da Saúde, como foi referido na notícia. Tive cuidado de falar com o jornalista, que a primeira notícia saiu o resultado de uma conversa telefónica, estando eu, não está ninguém da polícia certamente, mas estando eu a conduzir, por acaso estava com mãos livres, mas em condições pouco favoráveis, a comunicação foi mal entendida, mas aquilo que pretendia dizer era que, de facto, é que no âmbito da reestruturação do IDT há alguma insatisfação. Sim, senhora, existe. Não é, não resulta, existe alguma insatisfação, existe, que estamos a recuperar, como existem em todos os organismos da administração pública, que foram objeto de profundíssimas reestruturações. De qualquer forma, eu olho em volta e tenho a felicidade, e tenho aqui, quero agradecer a presença de inúmeros colegas de todo o país que se associaram a este momento para testemunhar a sua solidariedade e com a sua presença, testemunhar também que estamos a reconquistar o serviço, que depois de um período complicado, de alguma forma conturbado, no seio do serviço, estamos, de facto, a estabilizar numa nova estrutura, isto porque existiram alguns períodos de impasse, com naturais derrapagens, digamos assim, na saída de diplomas que eram fundamentais. Primeiro a lei orgânica, depois os estatutos, depois o regulamento interno. Tudo isto demora mais do que aquilo que devia, mas todos sabemos que não é a panágio do IDT nem do Ministério da Saúde. Acontece em toda a nossa administração pública um pouco isto, infelizmente, mas hoje temos condições para voltar a estabilizar toda a estrutura e penso que isso vai acontecer. Sentimos já sinais muito positivos nesse sentido.
Muito obrigada. O Sr. Dr. João Golão vai continuar as respostas na sala 8 do Edifício Velho. Para quem não nos vai acompanhar, eu queria mais uma vez agradecer a presença, especialmente ao Observatório Europeu, uma vez que o IDT nos vai acompanhar, e queria talvez chamar a atenção para o seguinte. Um aspecto é o aspecto da reestruturação da administração pública. É muito frequente, por parte de quem mais reclama reestruturações na administração pública, quando ela emagrece, questionar quem toma as decisões relativamente às pessoas que saíram ou que não foram integradas. Faz parte da vida, nós sabemos isso. Um segundo aspecto, porventura, bastante mais importante, porque não releva do teatro político ou partidário, mas fundamentalmente da nossa posição enquanto cidadãos. Eu penso que nós todos temos de ter muita atenção a estes números que foram projetados, designadamente os relatórios do ESPAD, é assim que se chama, não é? Sobre a prevalência de consumo nos 5º e 6º anos de escolaridade nos 6º, 7º e 8º ano. Bem, isto significa que as nossas crianças começam muito cedo a consumir droga. Isto não é problema do IDT. Isto é um problema da sociedade portuguesa. E, portanto, eu gostava de pedir a todos e a cada um de nós
enquanto cidadão, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tia, enquanto avô, enquanto avó, enquanto professores, enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais de qualquer área deste país, que tomássemos atenção a este problema. Este problema é nosso. Este problema não é um problema do Ministério da Saúde. Ao Ministério da Saúde chegam os resultados do problema. E, portanto, eu acho que é fundamental que cada um de nós tenha a atuação exata, no momento exato, assuma as suas responsabilidades em detrimento de fazer aquilo que é vulgar em Portugal, que é pedir responsabilidades aos outros. Este é um problema nosso e grave. Temos que o tomar em mãos. E, se assim fizermos, de certeza que os resultados de todos os relatórios serão bastante melhores. Sem prejuízo da exigência e do escrutínio que nós temos que fazer de todos aqueles que com recursos públicos se dedicam à resolução destes problemas, quer na sua prevenção, quer no tratamento, quer na reintegração. Mas isto é uma coisa muito pesada, muito dura, que nos interpela profundamente e era, portanto, a mensagem que eu vos deixava a todas e a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Nós continuamos a reunião na sala 8 do edifício 10.